agradeço de novo, né? Eu, a Dani, o Gabriel, a gente faz parte de um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Marxista, Vânia Bambirra. Temos nossa página no Facebook também, se quiserem seguir a gente lá. Nós somos um grupo de estudo que se formou logo depois de um minicurso também da Teoria Marxista da Dependência que a gente deu o ano passado, na Semana da Economia. Bom, nosso objetivo aqui, né, seria dar um minicurso. Mas a gente considera que a gente vai trazer muitos elementos, muitas palavras, muitas novidades, e que para ele ser um minicurso mesmo, exigiria que vocês descansassem, dormissem e amanhã retomassem todos os conteúdos aí aprendidos para a gente poder discutir. Infelizmente, isso não é possível, mas a gente vai tentar trazer aqui da maneira que dê para a gente traçar algum diálogo, né? Independente do formato e tal. Então, estimulo que vocês coloquem perguntas no chat, que depois abram os microfones para fazer reflexões, enfim, né, para a gente tentar construir algumas pontes aqui. Bom, pode passar, Gabriel. Não, isso. A gente organizou em quatro etapas, assim, né? A primeira etapa, a gente pensou em fazer uma pequena introdução. Né, de quem seriam esses autores da teoria marxista da dependência, porque é importante conhecer quem são eles, né? Assim como a trajetória pessoal, acadêmica, política, militante dessas pessoas, porque está diretamente envolvido aí no, no, na forma como a teoria marxista da dependência foi produzida, foi recebida, né? Então, a gente vai começar com essa pequena introdução. Por quê, né? Dentre todos os elementos que a gente poderia trazer da teoria marxista da dependência, a gente escolheu aqui fazer uma apresentação um pouco melhor do que é o imperialismo, né? E depois de como a teoria marxista da dependência conecta, então, né, o imperialismo com a situação latino-americana, né? Com a nossa condição dependente latino-americana, para tentar aí fechar algumas arestas e colocar alguns problemas, né? Lembrando que a gente escolheu trazer esse texto, né, que se chama Dialética da Dependência, do Marini, como uma porta de entrada, né, para a teoria marxista da dependência, mas não como um ponto final. Então, depois desse texto, né, depois de vocês lerem ele em casa também, se tiverem interesse, aí sim vocês podem se aprofundar nos outros textos, e eu recomendo que o façam, porque esse texto da Dialética, de forma alguma, resume, né, a teoria marxista da dependência. Então, espero que esse espaço aqui seja um pontapé inicial. Tá certo? Pode passar, Gabriel. Bom, quem são as pessoas, né? A gente trouxe aqui umas fotinhos, porque é importante conhecer também quem são esses rostos, né? Vou trazer um pouco da história dessas quatro pessoas, né? Um pouquinho da trajetória deles. A Vânia Bambirra e o Teotônio são formados em Minas Gerais, né? Tiveram uma condição muito particular para o tempo em que eles se formaram, nos anos final dos anos 50, 60, que eles passaram na universidade, né? Começaram a fazer o curso de ciências sociais e com uma bolsa, o que possibilitou a eles conhecer e poder de fato se dedicar aos estudos, né? Se dedicar ao entendimento. Fizeram leituras marxistas super avançadas nesse contexto, né? Por outro lado, o Marini, que é esse aqui de baixo, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele fez também, antes de entrar na administração pública, na FGV, ele frequentou o curso de direito, ele passou um tempo trabalhando como jornalista, né? O que deu a ele uma cobertura de alguns movimentos importantes do Brasil na época do governo Jango. Então, são pessoas que entraram na universidade de forma mais madura, vamos dizer assim, né? Não entraram ali logo depois do colégio. São pessoas que já têm uma trajetória um pouco mais madura quando se defrontam com textos como, por exemplo, Marx, com a tradição marxista. E onde eles se encontram, né? Eles se encontram na UNB, principalmente, quando o Darcy Ribeiro, né, estava montando ali o que seria a UNB, e eles vão, então, são convidados a ser professores ali, sem o título de doutor ainda, né, porque as coisas eram um pouco diferentes nesse período, e eles se encontram com o Guden Frank, que é um alemão, né, que vem para o Brasil também para construir essa escola da UNB. E esses personagens, né, esses autores, eles são fundamentais, né? Mas depois deles, é óbvio que existe toda uma tradição, uma série de pessoas que continuaram a estudar pela perspectiva da teoria marxista da dependência. Bom, pode passar, Gabriel. Aqui eu trouxe também, a gente trouxe também um pouco da história deles, né? Então vou contar um pouco para vocês, porque essa história, além de ser muito interessante, e aí eu recomendo muito vocês que vocês procurem aí na internet o memorial acadêmico da Vânia, do Teotônio e do Marini, que conta um pouquinho, né? Mas porque essa história está diretamente relacionada com a produção deles, né? Então, todos esses caminhos que eles traçaram aí no mundo, todos os golpes militares que eles enfrentaram, tudo isso esteve relacionado com o tipo de obra, com a maneira como as obras foram escritas. Então, eu vou contar. Bom, eu já contei, né, que a Vânia foi formada em Minas Gerais, né, o Marini no Rio de Janeiro, e que eles se juntaram aí para construir essa universidade da UNB, né? E foram contratados ali no momento em que o cenário brasileiro era muito diferente, né? A gente está pensando aí num governo Jango, existia uma certa liberdade acadêmica, né? Quem estava a cargo aí de montar essa universidade, esse instituto, era o Darcy Ribeiro. Então, existia uma liberdade que permitiu a eles, no contexto da UNB, trabalhar com os mais diversos temas, né? E tomar liberdade para organizar seminários, trazer pessoas de fora, pensar para fora do que era a tradição do pensamento aqui na Universidade de São Paulo ou, enfim, no Rio de Janeiro. Mas, em 1964, e aí eu acho que você pode apertar para aparecer o. Dar uma apertadinha, Gabriel. Isso. Em 1964, enquanto eles eram ainda professores da UNB, acontece o golpe, né? E esse golpe tem um impacto muito profundo, por quê? Bom, imaginem, teóricos da teoria marxista da dependência, o que que era o mais subversivo do subversivo? Então, a Vânia mesmo conta no memorial dela que ela estava dando um seminário, e aí, quando dá o golpe nesse dia, né, acontece o golpe empresarial militar, ela volta para o seu escritório e todos os seus papéis estão remexidos. Então, não foi um contexto fácil, né? Significava um exílio imediato. A Vânia, então, ela vai para São Paulo viver com outro nome, né? Viver uma vida clandestina. Em São Paulo, obviamente, ela não consegue nenhum emprego de pesquisa, de professora, né? Mas ela vai trabalhar numa empresa privada que faz pesquisa de mercado. E ela vai aprender muito nesse contexto de como se faz, de fato, uma pesquisa, né? O Marini, ele já vai direto da UNB, ele é contratado no Colégio do México, né? Onde ele vai acabar dando uma matéria sobre América Latina. Então, aí começa essa especialização deles, esse conhecimento deles sobre América Latina, que vai ser muito importante mais para frente. Bom, a Vânia, ela consegue ficar até 66 no Brasil nessa condição. Depois, ela é convidada aí para o Chile para fazer uma pesquisa também, né? Uma pesquisa de campo, mas a pesquisa acaba não dando certo, ela acaba entrando para o CESU, que era o Centro de Estudos Socioeconômicos do Chile. E nesse CESU era onde se encontravam também muitos acadêmicos, muitos pensadores brasileiros no exílio. E no CESU, ela vai assumir a disciplina que estava sobre a responsabilidade do Fernando Henrique Cardoso, esse mesmo que estava aí no Roda Viva na segunda-feira, sobre a América Latina. Então, também começa aí um estudo mais amplo dela sobre a América Latina. No CESU, existia também uma liberdade para tocar diversos estudos acadêmicos, diversos estudos de diversas áreas, né? O que possibilita que ela se aprofunde tanto na Revolução Cubana, tanto na questão da transição do socialismo, né? Então, é um cenário muito positivo aí para fazer pesquisa. O Marini, ele chega no Chile em 69, também para o CESU, né? E eles se engajam também, imediatamente, né? No, na, nas questões políticas que estavam em curso no Chile. Então, de alguma forma, ao longo desse período no Chile, eles tiveram dois papéis aí, né? Eles estavam também produzindo muito academicamente, mas diretamente relacionados aí com a chegada no poder do Allende. Bom, vocês conhecem o resto dessa história, né? É, em 1971, então, tem um golpe no Chile. Gabriel, pode apertar. E aí o contexto muda completamente. Então, se eles eram bem-vindos, né? Depois do Pinochet, já não eram mais tão bem-vindos. Então, a Vânia e o Marini, eles vão para o México. Então, tá? A Vânia, ela vai fazer uma tese de doutorado no México. E vai seguir como professora. E o Marini também. O México também é um lugar muito importante para a gente reconstruir aí o que é a história da teoria marxista da dependência, porque no México se encontravam também intelectuais latino-americanos já exilados, né, dos seus respectivos golpes. E tem um personagem ali que é muito importante, que é o Agustín Cuevas, que foi uma pessoa um intelectual, né, que tinha uma crítica à TMD, mas uma crítica que ajudou a construir também a teoria marxista da dependência. Bom, nesse contexto, né, então fica evidente que com essas saídas repentinas, com essa dificuldade de se posicionar em um só lugar, isso traz impactos também para a construção da obra. Então, se a gente for pensar no próprio Subdesenvolvimento e Revolução do Marini, ele estava escrevendo rascunho. Teve o golpe no Chile e o rascunho se perdeu. Então, teve que retomar todo aquele rascunho que ele tinha feito. Isso vai atrasando um pouco, dificultando um pouco, né, a produção teórica deles. Pode pular, Gabriel. Por outro lado, né, o fato deles estarem sempre envolvidos, né, no, no, na militância, né, na verdade, a vida dessas pessoas não é uma vida acadêmica stricto sensu, né, é uma vida militante. Em todas as esferas, né, da vida deles. Então, a Vânia, já desde a graduação, ela escreve que ela nunca teve um fim de semana livre, né? Que os fins de semana eram um período que eles iam lá fazer um cursinho popular, formar trabalhadores. Então, é difícil desvincular a trajetória acadêmica dessas pessoas, né, com a própria trajetória política e trajetória militante. Então, no Brasil, por exemplo, nesse período, acredito que vocês saibam, né, que o partido que organizava os trabalhadores era o PCB, né, tinha a hegemonia aí da esquerda. E aqui, logo que eles começam, né, a fazer uma crítica à estratégia do PCB, que eu vou trazer mais para frente, eles também já se engajam, então, né, no, na POLOP, que é a Organização Revolucionária Marxista Operária. Que tinha aí como diferencial, né, a opção pela luta armada. Então, todos eles vão militar na POLOP, né? Quando vão para o Chile, como eu disse, eles vão ajudar a construir o plano do governo do Allende, né, a União Popular, e vão também, o Marini principalmente, vai integrar o MIR. E por que que eu estou falando tudo isso, né? Primeiro, para a gente ter uma dimensão do que foi a vida dessas pessoas, né? Mas porque, muitas vezes, quando a gente vê umas críticas à própria teoria marxista da dependência, são críticas porque os livros são muito panfletários, né? São muito palavras de ordem. Mas isso tem um motivo, né? Grande parte dessas obras não foram escritas para serem vinculadas em papers. Foram escritas para formar os trabalhadores, para formar o movimento de esquerda, para debater, né, com os movimentos de esquerda. Então, são obras que tinham como dimensão o movimento revolucionário não tinha como dimensão pontuar no qual na qualis, né, no ganhar mais pontos no Lattes. Então isso vai de alguma forma também entrar aí, né, na forma como elas são escritas, né? Por outro lado, também isso deixa muito evidente, acho que essa altura do campeonato para vocês que estão assistindo, de que existia uma opção, né, por uma outra sociedade aí, por esses autores, né? E isso não pode ser desconsiderado também ao longo de toda a sua obra. Bom, então, pode passar, Gabriel. Agora vamos entrar um pouquinho mais no que era o contexto. Deixa eu ver se está tudo bem. Se tiver alguma coisa, podem me interromper, tá? Só uma correção aqui: eu falei que o golpe do Chile foi em 71, desculpa, foi em 73. Bom, agora voltando aqui para o contexto onde eles estavam produzindo as suas obras, né? Como eu disse, o PCB era o partido hegemônico da classe trabalhadora, né, no período de formação deles. E o PCB tinha uma interpretação, né, tanto de tática, né, como uma própria interpretação do que significava o capitalismo brasileiro, né? Como era o capitalismo brasileiro naquele período, e isso, de alguma forma, repercutia, sim, na tática do PCB. Então, grande parte aí da teoria que era adotada pelo PCB vinha do ISEB, onde também se encontravam os dirigentes do PCB, né? O ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que tinha uma interpretação, né, do capitalismo brasileiro, que eu imagino, não sei se vocês já conhecem, mas imagino que vai ser tema aí de alguma disciplina no curso de sociais. Bom, essa interpretação tinha algumas influências, né? A primeira delas, a própria Terceira Internacional Comunista, que surgiu ali, né, quando Lenin coloca para debate, né, como fazer a transição para o socialismo na periferia do capitalismo. É óbvio, né, que ele pensava isso para o próprio caso da União Soviética, que era muito diferente do Brasil dos anos 1950. Mas esse debate, né, vai influenciar toda a esquerda brasileira, de alguma forma. Bom, ao mesmo tempo, né, essa filiação à Terceira Internacional também trazia uma influência muito grande do debate marxista que estava em curso na União Soviética. Bom, e o que que era, né? O que que era essa interpretação? De maneira bem resumida e bem caricata, tá? Porque senão a gente precisaria de uns 6 meses aqui de minicurso. Quando se olhava para o Brasil, né, se reconhecia que existia um problema da terra, né, oriundo aí do Brasil colônia, um problema do latifúndio, né, e um problema, ao mesmo tempo, da dominação estrangeira, né. Com isso, se colocava como pauta imediata para resolver o problema, né, o problema do Brasil, né, para desenvolver o Brasil, a eliminação do latifúndio e do imperialismo, né, essas duas vertentes, né. Por quê? Né? A interpretação é que o latifúndio ele era uma forma de organização, né? Uma forma de propriedade pré-capitalista, né? Ou seja, feudal, vamos dizer, da maneira como ficou conhecido. Bom, então, isso colocava um problema para a classe trabalhadora. Né? Ela precisaria, então, resolver esse problema, né? Enfrentar o latifúndio e enfrentar o imperialismo. E existia, então, uma classe, né, a burguesia urbana, que seria aliada da classe trabalhadora no enfrentamento do latifúndio e do imperialismo. Dessa forma, era possível, então, eu pensar em uma estratégia em que o movimento operário se alinhasse à burguesia urbana para fazer esse enfrentamento. Tá? Então, era possível pensar numa frente única dessa forma. E é claro que essas interpretações, essa interpretação, ela foi alvo de muita crítica, né? De alguma forma, ela dá a impressão de que existe uma etapa, né? Que é preciso, primeiro, eu enfrentar, me aliar à burguesia, primeiro, para enfrentar esses problemas, e depois eu faço a revolução. Enfim, né? A gente tem que rever aí essa acusação de etapista, né? É preciso ponderar um pouco a história. Mas a consequência imediata é que, como estratégia, né, o PCB se orientava por uma vertente não armada, né, não conflituosa, e principalmente por uma frente única junto com a burguesia contra o latifúndio. Né? Bom, a primeira pessoa que vai apresentar uma crítica, né, desses autores que a gente está trazendo é o próprio Günter Frank. Quando ele chega aqui, né, e vê essa estratégia, ele vai dizer, bom, não, a gente precisa repensar aqui. Pode ser que o nosso inimigo, né, em comum, de fato seja o latifúndio e de fato seja o imperialismo. Mas o nosso inimigo imediato é sim a burguesia. Né? Então, os trabalhadores não se pode assumir a possibilidade de uma frente única nesse contexto. Por outro lado, também a gente não pode dizer que o que existiu, né, o que existe no Brasil no latifúndio, seja algo não capitalista. Né? A partir do momento que o Brasil entra no capitalismo, ele já é capitalista em todos os seus espaços, em todas as suas produções. A gente precisa reconstruir aí essa história pensando, então, nesses problemas. Bom, pode passar, Gabriel. Um outro elemento que também um outro discurso, né, uma outra corrente, teoria, que também estava em voga nesse período, né, e que de alguma forma dominava toda a esquerda, né, não esquerda revolucionária, mas também uma esquerda mais progressista, e que de alguma forma, né, ainda domina. Nós somos do Instituto de Economia, então se vocês forem ali dar um passeio no Instituto de Economia, quando a gente puder voltar a frequentar a universidade, vocês vão entender a importância que essa teoria teve, né, e a dominância que ela teve no pensamento econômico. E essa teoria, que foi desenvolvida lá na CEPAL, que é onde é essa fotinho aqui, nos anos 50, ela trazia, então, uma divisão da sociedade, né? Vamos dizer assim, é possível dividir o Brasil, dividir a economia brasileira em dois setores, né? Em dois polos. Um é moderno, né, que seria essa burguesia industrial, e outro seria atrasado. E seria a dominância desse setor atrasado, então, que se refere aí aos latifundiários, né, ao setor agrícola, que impedem o desenvolvimento desse setor moderno, certo? Dessa maneira, a gente não consegue romper com o subdesenvolvimento. E aí a CEPAL, ela traz uma receita para romper com o subdesenvolvimento, que seria a substituição de importações com o desenvolvimento do mercado interno, certo? Bom, a teoria marxista da dependência vai tentar responder, né, e de alguma maneira desconstruir essa visão, né? Mas ela tinha uma certa aderência mesmo para alguns marxistas no Brasil nesse período, né? E é estranho, porque, bom, onde está o marxismo aqui, né? Onde estão as classes e tal? Mas pode pensar, Gabriel. Um outro elemento que também foi de enorme influência e que a gente precisa entender, né, para entender a TMD, é a própria Revolução Cubana, né? Nesse período da Revolução Cubana, houve algumas rachas, né, nos movimentos, nos partidos comunistas na América Latina, né? Muitas pessoas entraram para a guerrilha. E é a Revolução Cubana em si, né, e a estratégia ali, a tática de revolução, também ocupou muito tempo da teoria, muitos escritos da teoria marxista da dependência. Pode passar, Gabriel. E aqui eu trago, né, principalmente, a teoria do foquismo. Eu não sei se vocês sabem o que é foquismo, mas, de maneira bem rápida, esse senhor simpático aqui é o Regis Debré. E ele vai olhar para a Revolução Cubana, a Revolução na Nicarágua, e vai propor, então, uma outra interpretação para a Revolução Latino-Americana. Ele vai dizer: bom, vejam só, né? Começam a surgir agora movimentos espontâneos das massas, que de alguma forma se diferenciam muito, né, das disputas partidárias, nos partidos comunistas, né? E por que que isso acontece? Ele vai dizer que vai acontecer porque a América Latina não tinha um operariado, né, que fosse consciente ou que fosse organizado ou em número suficiente, né, para ser o agente catalisador desse processo revolucionário. Quem seria, então, o agente catalisador, né? Seria a guerrilha rural, né? Seriam os guerrilheiros, seriam esses movimentos espontâneos. A gente sabe aqui no Brasil, né, que quando pela aderência do foquismo, né, muitas vertentes, né, que surgem aí no movimento de esquerda, que passam então para a luta armada e passam então para o movimento de guerrilha, tá? Bom, e isso é a própria teoria marxista da dependência, né, apesar de ter integrado aí, né, o Polop, pode apertar, Gabriel. Beleza. Apesar de ter integrado o Polop, eles fazem uma crítica ao foquismo, né? No sentido de que, bom, vamos olhar então para a Revolução Cubana de verdade, né? Vamos entender o que foi o movimento revolucionário. Será que ele foi sempre guerrilheiro? Será que ele foi de fato espontâneo? Aí a Vânia, né, nesse livro, ela começa a traçar, então, a origem desse movimento revolucionário, para perceber que, na verdade, ele não existiria se não fossem os partidos revolucionários cubanos. Então, de alguma forma, a atenção da teoria marxista da dependência também está aí no, na, no foquismo, né, numa forma de combater o foquismo. Pode passar, Gabriel. Bom, existem, óbvio, outros assuntos, né, outras teorias, outros pensadores com os quais a teoria marxista da dependência dialoga. De alguma forma, também, aqui no Instituto de Economia, né, se desenvolveu uma interpretação própria do capitalismo, que também foi alvo, né, de crítica e de escritos desses autores. Mas eu queria, em homenagem aqui à casa, né, que nos recebe, eu queria trazer aqui também um autor que foi muito importante, né, de duas formas para a teoria marxista da dependência, que é o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando ele escreve esse livro, junto com Enzo Faletto, O Desenvolvimento, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Não sei se vocês já tiveram aula sobre ele, né? Acredito que terão mais para frente, mas essa obra, né, e essas pessoas, principalmente Fernando Henrique, vão ser importantes para a própria teoria marxista da dependência de duas formas. Né? Vou começar na primeira. Bom, vou também, de maneira muito rápida, explicar um pouco o que o Fernando Henrique ele faz com essa obra. Né? Ele parte daquele mesmo ponto que eu falei do Gunder Frank. Ele vai dizer, bom, não dá para a gente assumir feudalismo e pré-capitalismo na história da econômica brasileira recente. Né? O latifúndio não significa feudalismo. A gente precisa reinterpretar essa história brasileira, e ele faz isso, né, no começo do livro, mais do que o começo, né, em grande parte do livro, mostrando, então, que não existia uma dualidade entre um setor moderno e um setor atrasado. Existiam alianças, existiam associações. Né? E ele vai fazer isso de uma maneira, utilizando aí, né, fazendo uma análise weberiana, e quando a gente diz análise weberiana, basicamente, ele não vai imputar aqui disputas de classe, né? Ele vai trabalhar com grupos, né? Grupos que, de poder e tal. E ele vai dizer, então, que essa burguesia, em alguns momentos, ela se associa com o latifúndio, né? Com essa burguesia agroexportadora, em outros momentos, não. E aí, né, uma crítica assim, feita pela gente que já vem da TMD, né, quando vai ler, é que essa análise toda, ela fica meio por alto. Quando eu digo por alto, significa que ela vem um pouco só, como se ela fosse só uma disputa dentro das classes dominantes, né? Quando você vai ler esse texto do Fernando Henrique e depois você lê um texto da TMD, você percebe uma diferença em trazer também todo o protagonismo e toda a pressão e toda a importância que teve a organização da classe trabalhadora nesse período. Bom, mas, além de fazer isso, ele também quer contestar a tese, né, da CEPAL de que a receita agora para o desenvolvimento seria avançar no mercado interno, depois de fazer a substituição de importações. E o que qual é a justificativa dele? Né? Por que essa tese não se aplica? Porque agora, no momento que ele está escrevendo, nos anos 70, a gente já está numa outra fase do capitalismo. Né? A gente já está no capitalismo monopolista. Então, não dá para eu imaginar que essa substituição de importações vai ser possível. Né? E ele vai dizer que, então, existiu uma crise na aliança do período populista, que ele chama, né, nacional populista, que seria aquele período ali do Getúlio Vargas até o Jango, e que essa aliança, que era composta por latifundiários, agricultores para o mercado interno, a classe média urbana e a massa urbana, né, que seriam os trabalhadores, essa aliança ela já não é mais possível pelas condições do capitalismo internacional. E que, então, uma solução para resolver esse problema, né, essa crise dessa aliança, seria a associação dessa burguesia nacional com o capital estrangeiro. E que isso, então, resolveria esse impasse, certo? Bom, e que? Qual é a consequência, né, dessa conclusão? Primeiro, seria a consequência da inevitabilidade, de alguma forma, né, dessa relação, dessa associação entre a burguesia. Né? Eu coloquei um trechinho aqui, mas existe um trecho no livro que ele, inclusive, fala, por uma coincidência, né, o interesse da burguesia nacional calhou de ser também o interesse das burguesias internacionais. Por outro lado, ele vai dizer que essa associação ela promove, sim, o desenvolvimento, ainda que seja um desenvolvimento excludente. Tá? Ou seja, é possível a gente pensar o desenvolvimento excludente na América Latina e, pelas análises, né, que traz esse livro, é possível pensar a dependência com a democracia. Então, a explicação do golpe empresário-militar que ele dá para 64 difere, não implica, né, não tem relação, não exclui essa... não tem relação, né, não impede essa dependência, tá bom? Então, essa seria uma interpretação, um resumo, muito resumo, que vai dialogar diretamente aí também com os textos da TMD. Mas, na realidade, pode passar, Gabriel, já para eu ir terminando? E aí você pode apertar várias vezes, porque eu fiz aquilo de botar várias animações. Na verdade, a importância do Fernando Henrique, que foi também uma importância teórica, né, porque estavam tratando do mesmo tema, né, era mais do que previsível que existiria um diálogo e uma disputa entre essas diferentes vertentes da teoria da dependência. Só que, quando Marini foi apresentar seu texto lá em Dakar, sobre a teoria marxista da dependência, o Fernando Henrique já trouxe, né, já trouxe a crítica. E a crítica do Fernando Henrique à teoria marxista da dependência foi muito conhecida, né? Foi bem espalhada por aí. O Marini, então, escreveu um texto respondendo aí à crítica do Fernando Henrique, que tem 70 páginas, é quase maior do que o texto original. Só que essa crítica, ela nunca foi publicada, né? Então, quando o Marini, a Vânia e o Teotônio, eles retornam para o Brasil nos anos 80, né? Eles saem do México porque tem uma política de anistia, né? E eles chegam no Brasil, eles encontram uma academia totalmente dominada, né, por esse pensamento, por essa teoria da dependência do Fernando Henrique, né? E não encontram espaço ali para dialogar, tá? Eu sei que o Jessé de Souza ficou muito na moda aí contando como a dominância, né, do pensamento único aí de São Paulo, né? Mas isso é sentido na pele ali pelos nossos autores aqui, né, personagens, de forma que quando eles voltam, a Vânia mesmo, ela não arruma um emprego acadêmico, apesar dos textos dela, né, terem sido traduzidos para diversas línguas, né? Os textos do Marini chegaram até no Japão, e eu trouxe aqui, né, todos eles em espanhol, eles não foram publicados no Brasil e até o período recente, tampouco foram agora, né? Estão saindo alguns recentemente. E aí, quando ela chega no Brasil, ela consegue só um emprego na Secretaria do Município do Rio de Janeiro, porque pelas relações que ela tinha, então, com o Brizola e o PDT, né? E eles só vão voltar aí na academia nos anos, acho que 82, né? Quando o Cristóvão Buarque, aquele mesmo, ele consegue aí a anistia dos professores que tinham sido exilados, né? Então, nesse sentido, a teoria da dependência do Fernando Henrique ocupou um espaço de protagonismo, né, de uma forma que impossibilitou que a teoria marxista da dependência entrasse para o debate brasileiro, né? Isso é feito de várias maneiras. E aí eu recomendo muito aqui o texto do Fernando Correia Prado, História de um Não Debate, que a gente pôs aqui na bibliografia, porque ele consegue traçar um pouco, né, como foi essa trajetória. E ele vai dizer, bom, todo mundo leu a crítica do Fernando Henrique, e a partir de então, todo mundo começou a citar essa crítica, que é uma crítica feita na análise de uma obra, como se fosse um senso comum, como se fosse aquilo mesmo, ignorando todos os esforços que foram feitos por esses autores depois para responder essas críticas, né? E a crítica se dá por diversos motivos, né? Existe um problema com os nomes, né? A nomenclatura, que de fato, né, é um problema às vezes. Existe um entendimento equivocado da superexploração, né? E mesmo que o Marini tenha depois passado muito tempo tentando explicar esse equívoco, as pessoas simplesmente ignoram, né, quando vão citar. Mas principalmente aqui existe um bloqueio, né? Porque quando eles voltam nos anos 80, não, o Partido Comunista já não existia, né, na legalidade. Falar de comunismo e falar de socialismo e propor uma alternativa já também não era, não era a palavra de ordem, né? A gente estava pensando numa saída democrática, né, para o golpe, para a ditadura. Então, as palavras imperialismo, socialismo, já machucavam um pouco os ouvidos da academia brasileira, no sentido de que grande parte das críticas feitas à teoria marxista da dependência diz que eles colocam, né, que esses autores pensam que é ou socialismo ou nada, né? Talvez leram o título aí, né, Subdesenvolvimento e Revolução, ou Subdesenvolvimento ou Revolução, é isso? E passam a reproduzir essa crítica, né? De forma que, por exemplo, Guido Mantega, mesmo o Bresser, até alguns marxistas, né, passam a reproduzir todas essas críticas. Então, o que a gente propõe aqui, né, é que a gente retome esses textos para a gente poder fazer nossas próprias críticas, né, e que a gente possa, então, reabilitar aí a teoria marxista da dependência no que ela consegue explicar de Brasil, né, para a gente e de América Latina. Bom, pode passar, Dani. E a gente vai fazer isso trazendo, então, a interpretação, né, aprofundando um pouco na interpretação do imperialismo e aprofundando um pouco no texto da Dialética da Dependência. E aí, gente, não tem jeito, né? Tem Marx no nome. Para entender a teoria marxista da dependência, e talvez isso seja um empecilho aí, né, uma dificuldade, é preciso você ter algum conhecimento da teoria marxista, não tem como, porque ele vai trabalhar só com as categorias marxistas, tá? E aí a gente destaca aqui, né, eu não sei, eu acredito que alguns de vocês terão esse conhecimento, mas uma categoria que é muito importante para a gente daqui para frente é a mais-valia, né? Então, é importante que a gente já comece esse curso entendendo, né, que a exploração do capitalismo se dá pela extração da mais-valia e que existem duas mais-valias, né? Não vou explicar aqui, mas acredito que vocês se lembrem, né, que a mais-valia é o trabalho excedente pelo trabalho necessário. E quando você quer obter mais mais-valia, né, você pode fazer isso, né? O capitalista pode fazer isso, aumentando o trabalho excedente, né? Então, aumentando essa parte de cima aqui dessa minha divisão. Isso resultaria na mais-valia absoluta. Mas eu posso fazer isso também diminuindo, né, o meu divisor, que seria o trabalho necessário. E isso pode ser feito de duas formas, né? A forma que a gente está mais acostumado, né, a ouvir, né, que a gente se refere mais, seria diminuindo, né, o próprio capitalismo. Ele consegue diminuir o valor dos bens de consumo que servem para reproduzir aí minha força de trabalho. Dessa forma, eu consigo diminuir o trabalho necessário, certo? O valor. Mas existe uma outra forma, que é falada lá pelo Marx no, no, nos capítulos 8, 7, 8, acho que é isso, que seria você pode reduzir também esse denominador, negando o acesso a alguns itens, né, que são necessários à reprodução do trabalhador. Então, aqui, só a título de ilustração, poderíamos citar, por exemplo, negar o acesso à moradia ao trabalhador. Bom, é uma forma também de eu diminuir esse trabalho necessário, né? Então, tudo que a gente vai traçar aqui diz respeito, né, precisa ser entendido com base em alguns conceitos da teoria marxista da dependência, principalmente também da teoria marxista, e também do próprio entendimento do que é imperialismo. E aí eu passo a bola para o Gabriel.
Olá, boa tarde a todos e todas de novo. Vocês estão me escutando? Sim, tá bom. Aline, você pode fazer a apresentação? Eu tenho muita dificuldade assim de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou meio lerdo. Eu acho que eu vou acabar me enrolando de fazer a fala e a apresentação ao mesmo tempo.
Tá bom, então para de compartilhar e aí eu compartilho aqui.
Tá bom. Parei. Tá indo? Acho que tá. Bom, enquanto a Nina ajeita a apresentação, de novo, né, parabenizar a organização do evento. É impressionante assim a capacidade de articulação que tiveram de fazer tantas mesas, palestras interessantes no meio da pandemia, assim. A divulgação foi ótima. Fiquei muito feliz pelo grupo ter sido convidado a participar. E antes de mais nada, eu vou dizer assim, eu estou bem nervoso. Tanto porque vai ser um público relativamente grande que vai ouvir as abobrinhas que eu estou acostumado a falar, quanto porque me colocaram para fazer a apresentação entre a Aline e a Daniela. Ou seja, a chance deu acabar parecendo ainda mais minúsculo depois das falas das companheiras, é muito grande. Então, assim, antes de mais nada, eu peço perdão pelo vacilo. Mas, bom, eu fiquei com a parte de imperialismo e desenvolvimento desigual. Por quê? Porque é preciso
Posso
compreender.
interromper um minutinho?
Oi, claro.
Só para saber se foi.
Foi.
Desculpa.
Foi. Nada. Bom, eu fiquei com a parte de imperialismo e desenvolvimento desigual, né? E vocês devem estar pensando, poxa vida, esse mini curso é de introdução à TMD. Por que é que eles vão falar de imperialismo, que é um outro debate, e desenvolvimento desigual, que é um tema que ninguém sabe direito o que que significa, apesar de todo mundo falar? Bom, é por conta do seguinte: o imperialismo, as teorias marxistas do imperialismo se constituem no pressuposto histórico porque elas aconteceram antes e serviram de inspiração aos teóricos da teoria marxista da dependência, quanto teórico. A TMD, ela vai justamente se colocar enquanto perspectiva de desdobramento analítico para a condição dependente daquelas teorias do imperialismo. Elas são construídas como se fossem a perspectiva da América Latina, de toda aquela contribuição feita pelos marxistas do debate clássico do imperialismo. Então, nós temos que falar sobre o debate clássico do imperialismo. Aline, você pode passar o slide, por favor? Bom, eu botei essa imagem aí do MEI porque em qualquer livro de história do ensino médio ela aparece. Como eu sou um homem sem criatividade, resolvi reproduzir para ficar uma coisa mais confortável para todo mundo. O debate clássico do imperialismo, ele ocorre, né, todo nas duas primeiras décadas do século XX. Por quê? Ele é a resposta teórica de toda aquela série de eventos, fenômenos, processos que ficam cada vez mais patentes desde o final do século XIX. Quais? O surgimento dos grandes conglomerados industriais, principalmente nos países mais avançados, nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos. Todo o processo neocolonial que lança os países mais avançados à conquista do mundo, principalmente do continente africano e do leste asiático, é todo o processo de corrida armamentista que leva a conflitos interburgueses cada vez maiores, tanto na Guerra dos Boeres, tanto no conflito entre a Itália e França no Marrocos, quanto, por fim, na Primeira Guerra Mundial. Então, bom, esses teóricos marxistas, como bons marxistas que são, vão olhar para todos esses eventos e vão pensar: tem alguma coisa nova rolando. Todo o esforço teórico deles vai ser justamente tentar compreender, à luz das categorias marxistas desenvolvidas por Marx e o Capital, tentar aprender esses novos fenômenos. O porquê, qual a necessidade histórica dessa nova etapa, dessa nova fase de desenvolvimento do capitalismo. Aí eu vou entrar um por um. O primeiro cara que vai debater mais sistematicamente o fenômeno do imperialismo é um inglês chamado John Robson. Ele não era marxista. Ele era um social-democrata, da linha teórica que na época era conhecida como socialismo fabiano, que vai estabelecer a sua análise sobre o imperialismo de uma forma denuncista. Vai demonstrar quais são os terrores, quais são as monstruosidades tocadas pelos países da Europa Ocidental no processo de neocolonial sobre a África, sobre a Ásia. Ele era um progressista, ele não era um marxista, ou seja, ele não tinha uma perspectiva revolucionária. Ele era inglês, mas ele tinha uma atitude anti-imperialista consequente. Ele era basicamente o Roger Waters do tempo dele. Qual é o pulo do gato da contribuição dele? É o seguinte: ele é o primeiro cara que ele vai demonstrar, vai tratar do fenômeno do imperialismo iluminando as bases econômicas que tinham por trás desse fenômeno. Ele vai qualificar o imperialismo como um processo de abertura forçada por meio da violência política, por meio da invasão, por meio dos extermínios, do genocídio. É um processo de abertura forçada de mercados para que os excedentes em mercadorias e em capital dos países europeus pudessem ser realizados. Ou seja, ele vai demonstrar essa raiz econômica profunda do imperialismo. E por essa sua contribuição, ele vai influenciar todo o debate posterior. O próximo teórico mais importante é um austríaco chamado Rudolf Hilferding. Ele tem uma importância central no debate marxista porque ele vai pegar toda a teorização feita pelo Hobson e vai jogar uma luz, vai fazer uma interpretação marxista. Ele vai identificar pelo menos dois processos, dois fenômenos apreendidos por Marx em O Capital, que é o processo de concentração de capital e o processo de centralização de capital. Concentração de capital é a acumulação de capital, são praticamente sinônimos. É o processo, é o capital que se valoriza, que cresce em tamanho, que consegue colocar por baixo de si cada vez mais meios de produção e força de trabalho. É a empresa que cresce. Isso é concentração de capital. Centralização de capital é quando diversos capitais, antes isolados entre si, passam a estar reunidos sobre um só, o que acaba dinamizando também o processo de acumulação. São fusões, são aquisições, é todo o processo que o capital se reúne e consegue dinamizar também esse processo de acumulação. Ele fala, ó, o Marx identificou esses dois processos. Só que, ao se afirmarem historicamente, eles vão levar uma mudança qualitativa na formação capitalista. Por quê? Porque passam a se conformar empresas tão grandes, indústrias tão fortes, que acabam se afirmando como monopólios. Um monopólio é um fenômeno novo do ponto de vista do capitalismo. Isso o Hilferd vai apontar, que vai transformar também as formas que se apresentam as legalidades capitalistas. Esse processo de monopolização, que o Hilferd aponta como sendo central, ele não vai ocorrer somente na indústria. Ele vai ocorrer também em outro setor que é absolutamente fundamental para o funcionamento do modo de produção capitalista, que é o setor bancário. O setor bancário, ao se monopolizar também, ele passa a reunir, sob um conjunto de pouquíssimas empresas, a capacidade de mobilizar os recursos sociais e direcionar eles para a acumulação. Ou seja, os bancos, por controlarem o mecanismo do crédito, eles são tão importantes, que sem eles, mesmo os monopólios industriais não conseguem tocar seu processo de acumulação, seu desenvolvimento, crescimento e sua produção. Assim, os bancos passam a subordinar sobre si o conjunto da produção social. Esse processo de monopolização, tanto no setor industrial quanto no setor bancário, e o domínio crescente que os bancos têm, a relação cada vez mais íntima que eles passam a ter com o setor industrial, isso Hilferd dá um nome. Dá uma categoria específica chamada capital financeiro. O que o Hilferd vai falar é que, pela atuação das ilegalidades de concentração e centralização de capital já expostas pelo Marx em O Capital, vão aparecer novos fenômenos e a proeminência histórica de uma nova categoria, que é justamente a categoria do capital financeiro. O capitalismo, ele aparece, então, em uma nova fase histórica, em que ele não é mais dominado pela livre concorrência, pelo liberalismo, que era clássico no século XIX. Ele passa a ser dominado pelos monopólios. Isso põe fenômenos absolutamente novos que devem ser compreendidos à luz da teoria marxista. E aí que entra Lenin. Qual a importância do Lenin? O Lenin, ele é o cara que ele vai pegar o pensamento do Hobson, do Hilferding, vai trabalhar, vai avançar em termos de interpretação e vai dar ao mundo, a teoria marxista como um todo, o que a gente chama de interpretação clássica do imperialismo. Essa interpretação clássica do imperialismo, ela tem um impacto tão grande, não só nos círculos marxistas, como no movimento proletário ao redor do mundo, que até hoje, quando a gente fala de teoria do imperialismo, a gente tem por referência à teoria do Lenin, apresentada no livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. O que é que o Lenin vai fazer? O Lenin vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, o Hilferd, ele identificou um fenômeno absolutamente correto, que é a existência do capital financeiro. Só que esse capital financeiro, ele não existe no ar. Ele põe também em si necessidades concretas que vão transformar não só as relações econômicas no interior de um país, não é só o país, os países europeus, os Estados Unidos, que vão se tornar crescentemente monopolizados. Isso vai colocar necessidades que vão se espalhar e vão ter reflexos, vão colocar processos que têm importância à escala mundial. Quais são? É o seguinte: o Lenin vai falar o seguinte: olha, os monopólios, eles são tão importantes, eles têm uma força econômica tão grande que o processo de acumulação deles não consegue mais ser restrito no interior dos seus países de origem. Ou seja, os monopólios eles conseguem acumular tanto capital, que eles não conseguem mais realizar no seu país de origem. Não tem espaço mais de realização lucrativa para esse excedente de capital. Isso tem vários motivos. Ele vai apontar que as indústrias passam a ser cada vez mais dinâmicas em relação ao campo, por exemplo, que pelas suas contradições próprias não consegue acompanhar o ritmo de desenvolvimento da indústria. Então, o capital ele vai precisar também subordinar a produção agrária dos outros países do mundo. Ele vai apontar que o grau extremo de exploração da classe trabalhadora dos países centrais, posto pelo processo de monopolização, vai restringir também o mercado interno, impedindo também a implicação rentável de capital. Ele vai demonstrar que o seguinte, que olha, a monopolização chegou num nível que ela não consegue mais se restringir ao seu país de origem. Como é que o monopólio, o capital financeiro, vai superar essa contradição? Vai ser justamente por meio do fenômeno da exportação de capital. A exportação de capital, ela é o fenômeno que requalifica as relações econômicas no interior do mercado mundial. Ela é o processo absolutamente novo posto pelo capital financeiro. E para onde ela vai? Para onde vai qual o sentido da exportação de capital? Ela vai justamente porque na época eram os países atrasados. Por quê? Também são vários motivos. Primeiro lugar, abundância de terras e recursos naturais, esses eram mais baratos. Segundo lugar, abundância de força de trabalho, que assim também era mais barata do que em relação aos países centrais. As taxas de lucro por conta disso eram mais baratas. Ou seja, a tendência que se coloca é que os países centrais, monopolizados e dominados pelo capital financeiro, passem a procurar territórios para exportação de capitais, para assim conseguirem tocar o seu processo de acumulação ampliada, recuperar suas taxas de lucro. Isso é um sentido. O outro sentido da busca por novos territórios econômicos é pela necessidade de se livrar qualquer limite em relação a matérias-primas e bens salários que encontravam nos países centrais. Porque uma coisa é você ficar restrito à capacidade de produção da agrícola da Inglaterra. É muito restrito para o dinamismo da indústria inglesa na época. Outra coisa é você ter à sua disposição toda a produção agrária do continente africano, toda a produção da China, toda a produção sul-americana. O capital, para não encontrar restrições em termos da sua acumulação, tem a necessidade de subordinar o conjunto de territórios justamente em busca de suas matérias-primas, de todas as possibilidades que oferece. Então, assim, a gente tem esses dois elementos. Há necessidade de procurar territórios para encontrar espaço de realização e para subordinar as suas estruturas produtivas. Ou seja, é uma necessidade histórica da fase do capital financeiro você ter a expansão territorial dos países industrializados, dos países mais avançados, dos países monopolizados. É evidente que é o seguinte: o mundo é um lugar limitado. Se os países mais avançados procuram sempre se expandir, tem uma hora que dá conflito. É assim que o Lenin consegue explicar tanto a necessidade histórica do neocolonialismo e a subordinação de territórios inteiros do continente africano. O continente africano, até final do século XIX, ele é todo repartido entre as potências ocidentais. A China é destruída, a Índia é posta em completa dominação pelo Império Britânico. Isso é um fenômeno absolutamente importante para se compreender toda a dinâmica do mercado mundial capitalista dos conflitos interburgueses. No momento que não se encontra mais territórios que possam ser expandidos, que possam ser ampliados, as potências capitalistas avançadas passam a entrar em conflito entre si. E esse é justamente o significado histórico da Primeira Guerra Mundial. É assim que o Lenin consegue ter uma noção totalizante de todos os processos históricos que permeiam a virada do século XIX para o XX. E é por isso que a análise dele consegue ganhar um peso, uma capacidade de interpretação tão grande, que é até hoje a análise dominante nos meios marxistas. Veja bem, isso não significa que seja a única interpretação. Teorias do imperialismo são várias. Até hoje é um debate muito grande. Mas a questão é compreender que a interpretação do Lenin É a interpretação central, é a interpretação que tem maior impacto, é a interpretação que até hoje é considerada como a normal. E é justamente a interpretação que vai influenciar, que vai servir de base teórica à teoria marxista da dependência. Isso é fundamental. Agora, ele não era o único. As teorias do imperialismo, elas foram, fizeram parte de um debate dentro do marxismo. Um debate que, na época, ficou muito marcado entre as perspectivas reformistas da Segunda Internacional, dominada pelo que hoje a gente chama de social-democracia, que tinha como principais teóricos... Desculpa, eu pedi para passar, perdão. Ah, tá bom. É porque... Não, não, pode... Isso, deixa aí. É porque eu ainda vou falar dos outros dois. Que ainda é o que hoje seria uma concepção mais próxima à social-democracia e que era representada na pelo Karl Kautsky, o renegado, que era um dos grandes teóricos marxistas na virada do século XIX por XX, mas que a partir de suas posições cada vez mais à direita passa a ser jogado na lata do lixo da história. E até hoje ele é um exemplo do que não fazer dentro do campo do debate marxista. Eu não vou entrar na teoria dele, mas é importante entender o seguinte, que todo o debate do imperialismo, ele se estabelece justamente no sentido de apontar, olha, qual o sentido histórico que está se dando ao neocolonialismo e aos conflitos interburgueses? Qual deve ser a perspectiva política da classe trabalhadora? Ela deve lutar para derrubar os regimes burgueses da Europa Ocidental, assim, instaurar um regime socialista, acabar com toda a barbárie neocolonialista, ou ela deve buscar uma aliança com a burguesia pacifista e, assim, derrubar por dentro? Todo esse debate, ele vai se dar em torno de qual o sentido histórico que se dá ao imperialismo, qual a importância dele, onde ele vai ser qualificado. Existe, em geral, o limite entre as perspectivas mais à esquerda e as perspectivas mais à direita, vão se dar entre identificar o imperialismo como política, porque se o imperialismo é uma política, e política a gente pode mudar dentro de uma mesma sociedade, isso significa que, tudo bem, a gente pode mediar, existe uma burguesia razoável que a gente pode conversar. Agora, se o imperialismo é uma necessidade histórica, e essa é a perspectiva adotada pela Rosa Luxemburgo, pelo Lenin, pelo Bukharin, não existe alternativa dentro de um mesmo desenvolvimento econômico. A única alternativa é mudar o sentido do desenvolvimento econômico, é a revolução. É por isso que esses autores mais à esquerda, a ala bolchevique, vai buscar a todo momento demonstrar a necessidade histórica do imperialismo, demonstrar que ele não é somente uma política, ele não é somente um desvio do capitalismo liberal. Ele é uma necessidade econômica posta. É para aí que a onda vai. E ao demonstrar o enraizamento tão profundo que desdobra também a radicalidade desse pensamento. A Rosa Luxemburgo, só limpando aqui um pouco o debate, o que a gente chama hoje de linha clássica do debate do imperialismo, ela começa com o Hobson, passa pelo Hilfigen e vai até o Lenin. Evidente que tem essa diferença política entre esses dois, mas todos eles seguem um pouco dessa lógica, essa ênfase no processo de monopolização como conteúdo da fase imperialista. O Bukharin também faz parte dessa linha. O Kautsky tem uma posição absolutamente diferente. Ele vai partir de uma noção de que existe uma contradição entre desenvolvimento industrial e desenvolvimento agrário. Eu não vou falar do Kautsky porque a teoria dele não tem muita importância para a TMD, então ele serve mais como contra-exemplo. A Rosa Luxemburgo também tem uma outra teoria que é mais distante ainda. Ela parte de uma crítica ao pensamento do Marx. E nessa crítica, é muito complicado de eu apresentar agora, mas assim, é uma crítica que é importante ser conhecida. O livro dela, A Acumulação de Capital, é fundamental, mas ela também não vai influenciar a teoria marxista da dependência. Então, eu também vou passar ao lado, por fora do pensamento dela, até porque já estou lutando um pouco contra o tempo. Mas, bom, a gente tem, então, eu esbocei, de forma geral, a contribuição do Lenin para a teoria do imperialismo. Mas, Tudo bem, imperialismo não é uma coisa que é restrito à teoria marxista da dependência. Para a gente compreender a especificidade histórica da teoria marxista da dependência, a gente tem que partir para um outro debate, radicalmente diferente, agora pode parecer, mas que é muito importante, que é o debate do desenvolvimento. Pode passar o slide, Aline? Eu estou sequelando com os slides também. É, ó, tipo, isso daí é para demonstrar que. Nossa, eu passei tudo. Desculpa, pode passar a imagem. Isso. Eu fui procurar alguma imagem de desenvolvimento desigual, eu só achei imagens absurdas. Então, assim, desculpa, eu botei isso daí mesmo, que é a fronteira dos Estados Unidos com o México, achei significativo e todo o resto era desinteressante. Toda a próxima apresentação, inclusive, vai se passar nesse slide, então não vou ter mais problema de passar slide. Mas é o seguinte. A gente tem que entender a importância histórica da teoria marxista da dependência, colocar também uma outra noção de desenvolvimento. E para isso a gente tem que debater o que é desenvolvimento, qual a concepção marxista de desenvolvimento. Antes de mais nada, qual a concepção normal que a gente tem de desenvolvimento? Quando a gente fala de desenvolvimento no dia a dia, lê em jornal o que é desenvolvimento, em geral a gente associa com crescimento econômico. Melhoria das condições de vida, PIB, IDH, você pode escolher o que quiser, né? O que não falta exemplo. Ou seja, é uma concepção de desenvolvimento fundamentalmente positiva. Desenvolvimento é um processo em que as coisas melhoram, vão para melhor, em geral, o produto interno bruto do país, assim. As benesses materiais melhoram. Isso é uma perspectiva que é inerentemente valorativa, ou seja, você escolhe arbitrariamente algum elemento do processo social e fala: ó, isso daí é indício, isso daí significa. Ou seja, é uma concepção subjetiva de desenvolvimento também. Ela é positivista no sentido de acreditar que é um fenômeno objetivo, mas ela contém em si uma valoração moral do que é desenvolvimento. Fala: desenvolvimento é sempre positivo. Existe também, em contraposição, uma outra perspectiva de desenvolvimento que a gente chama de perspectiva romântica, que enxerga todo o processo de desenvolvimento como uma coisa essencialmente negativa também, que, em geral, é aqueles senhores de idade que já estão mais desgostosos com a vida e fala: porra, no meu tempo tudo era melhor. É uma posição que filosoficamente é importante também. Existe todo um movimento romântico, literário, que vai falar que a vida agora é uma merda, que antigamente, na Idade Média, o homem tinha uma relação melhor com a natureza. É uma perspectiva que é muito adotada pelo Max Weber, na teoria dele do desencantamento do mundo, toda a postura resignada que ele tem em relação à modernidade, ao desenvolvimento da burocracia, ela é uma perspectiva romântica também em relação ao mundo, que vê o progresso como um fenômeno inerentemente negativo. A diferença, então, desse processo, dessas concepções de desenvolvimento como valorativas e dois, ou positivas ou negativas, Marx vai contrapor uma perspectiva de desenvolvimento que é, objetiva. Eu posso afirmar quando houve um processo de desenvolvimento, sem passar por isso, por nenhum processo valorativo, nenhuma concepção moral. E dois, ela é contraditória. O Marx vai entender o desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento tem elementos positivos e tem elementos negativos. Essa que está a riqueza do debate. Dentro da economia, e aí partindo um pouco para a crítica das teorias econômicas de desenvolvimento, toda a teoria econômica de desenvolvimento enxerga o desenvolvimento como algo positivo. O que vai mudar é se é uma perspectiva mais conservadora ou progressista. Então, assim, desenvolvimento é só crescer, sei lá, ditadura militar deu fim nela. Ou desenvolvimento é IDH, educação, é qualidade de vida. Se alguém for progressista, vai partir um pouco por esse lado. E pior. Em geral, vai enxergar o processo de desenvolvimento a partir de determinados modelos. Porque, bom, toda valoração envolve um modelo, né? Envolve um medidor da qualidade do processo que a gente está passando. Se o modelo vai ser os Estados Unidos, Israel, ou se vai ser a Noruega, isso daí depende do posicionamento político. Mas toda concepção positiva de desenvolvimento vai partir disso. O desenvolvimento como um bem, como algo positivo. Vai ver o desenvolvimento como algo a ser desejado e, portanto, como algo a ser buscado. Os fatores que vão determinar a ausência de desenvolvimento são vários. Em geral, se desenvolvem em duas perspectivas também. Aqueles que enxergam a falta de desenvolvimento como um fenômeno interno, aí vai tudo, assim, tipo, desde o culturalismo até o pensamento mais conservador. Ah, o Brasil não é desenvolvido por causa do Estado. Ah, o Brasil não é desenvolvido por causa das elites. Ah, o Brasil não é desenvolvido por causa do feudalismo, por aí vai. Existem também as perspectivas que vão enxergar a ausência de desenvolvimento como determinado por constrições externas, e aí se enquadra a CEPAL. O Brasil não se desenvolve por causa da desigualdade no mercado mundial. A teoria marxista da dependência, ela vai romper também com essas duas perspectivas unilineares, que enxergam não só o desenvolvimento como um bem, como enxergam as distintas trajetórias como simplesmente desenvolvido, não desenvolvido, progresso, não progresso, se deu bem, não se deu bem. A crítica da teoria marxista da dependência, isso é importante também destacar como contraposição, vai diretamente contra isso. Então tá, eu falei criticamente contra tudo, só não disse nada de positivo, né? Qual é a concepção marxista de desenvolvimento? Aqui pode ficar um pouco abstrato, com certeza vai ficar. Mas eu acho que é importante assim estabelecer. Toda a sociedade, ela se move. Isso pode parecer uma coisa meio imbecil de falar, mas a sociedade tem história. E por ter história, ela perpassa por algumas tendências extremamente gerais, não deterministas, de desenvolvimento histórico. Por quê? Na Bíblia, né, o princípio é o verbo, né? Para o Marx, o princípio da sociedade é o trabalho. O que diferencia a sociedade da natureza é o processo de trabalho humano. Assim, a galera de ciências sociais vai ver isso melhor e tal, tem todo um debate sobre isso, mas o ser humano, a especificidade do ser humano é justamente ser um ser que, mediante a produção teleologicamente definida, ou seja, a produção consciente de si, desejosa, que pensa os meios, os fins dessa produção, ele vai estabelecer as próprias condições de vida. Ele vai transformar a natureza, vai transformar a própria forma em que se reproduz. Isso põe algumas tendências extremamente gerais para o conjunto da história humana. As tendências são três, assim, isso daí é basicamente três, que é o desenvolvimento das forças produtivas, o ganhar de determinações sociais crescentes para a sociedade e a capacidade do ser humano crescentemente se reconhecer enquanto um indivíduo do gênero humano. Não vou falar nisso, isso é abstrato pra caramba, mas é para perceber o seguinte: a sociedade tem determinadas propriedades que põem legalidades extremamente gerais que põem a sociedade em movimento. Quais são os resultados desse movimento? É a complexificação crescente da sociedade humana. Porra, como assim complexificação? Isso daí eu vou entrar em exemplo após exemplo. Pensa o seguinte: numa sociedade de caçadores-coletores, a produção, sei lá, de alimentos era basicamente você caçar um javali ou você pegar morangos, assim, em relação a nas árvores, essas coisas assim. Esqueci qual é o nome da árvore do morango. Mas na Idade Média, por exemplo, tinham determinações cada vez mais complexas. Não era simplesmente pegar um fruto de uma árvore. Você tinha todo o sistema de rotação agrícola, você já tinha todo o desenvolvimento agrário, todo um complexo de relações produtivas. E ao longo do desenvolvimento histórico, você tem o surgimento de todas as novas estruturas também. Antes, você não tinha quase o fenômeno artístico. Você passa a ter a arquitetura, você passa a ter a pintura, a fotografia, todo um complexo político que se articula. Ou seja, a sociedade, ao longo da sua história, ela fica cada vez mais complexa. Ela passa a cada vez mais ser determinada por categorias propriamente sociais. Por exemplo, o sistema bancário não existe na natureza. A arquitetura não existe na natureza. Isso é produto humano. O que Marx vai identificar como desenvolvimento é justamente esse processo de complexificação das relações sociais. Elas vão ganhar novas determinações, vão aparecer novas estruturas sociais. Eu posso, portanto, falar objetivamente que uma sociedade é mais complexa que a outra quando ela é determinada por mais estruturas sociais, quando ela tem em sua reprodução um número maior de momentos unicamente sociais. Isso não envolve nenhum juízo de valor. Eu não estou falando que a Idade Média é melhor que o, sei lá, que uma sociedade de caçadores e coletores, porque na Idade Média você tem todo um complexo religioso mais envolvido. Eu estou falando simplesmente que ela é mais envolvida, que ela tem mais categorias sociais. Isso é importante, porque rompe com toda a noção maniqueísta que em geral tem do marxismo, de achar que é uma coisa meio desenvolvimento de fases históricas que vai ficando melhor. Para Marx, é independente do ponto de vista se ele acha bom ou ruim que a sociedade seja mais envolvida. Para ele é um fenômeno objetivo, pronto, acabou. Isso daí é muito importante, principalmente para as discussões que vão ter, tanto da perspectiva positivista quanto da perspectiva pós-moderna, do que é o sentido de história. Mas, bom, a gente sabe então que desenvolvimento é se complexificar e ficar cada vez mais social. Isso significa que também o progresso é um fenômeno objetivo. Progresso acontece quando uma determinada formação social passa de uma fase menos envolvida para uma fase mais envolvida. Isso é válido para o conjunto da sociedade. O capitalismo também vai ter seus processos particulares de desenvolvimento. Por quê? Porque o capitalismo, enquanto uma formação social particular, vai ter determinadas qualidades, determinados elementos que vão colocar suas tendências históricas próprias. Ele vai ter suas legalidades específicas, vai ter a lei do valor, vai ter a acumulação de capital, vai ter toda uma nova dinâmica de desenvolvimento das forças produtivas. E desta maneira, ele vai ter também seu próprio processo de desenvolvimento. Conforme se afirmam as leis de desenvolvimento capitalistas, a sociedade capitalista também vai se complexificando, vai ganhando novas articulações. Como eu falei, sistema bancário não existia no Egito Antigo. Isso é um fenômeno absolutamente capitalista. Você pode pensar em qualquer coisa, cartão de crédito, pode ser coisa também não econômica, enfim. É importante perceber isso. Desenvolvimento é complexificação. É conforme as estruturas se tornam cada vez com determinações próprias, particulares. E desenvolvimento capitalista são as estruturas se tornando cada vez mais capitalistas. Tudo bem? Isso foi para eliminar a noção valorativa de desenvolvimento. Agora eu vou falar do caráter contraditório. A sociedade, todos nós sabemos, é um conjunto de relações extremamente complexas, com determinações diversas, esfera econômica, esfera política, essas coisas assim. E cada uma dessas esferas tem suas determinações particulares, ou seja, elas vão ter suas legalidades próprias também. Conforme a sociedade se desenvolve, essas estruturas que têm relações extremamente complexas entre si vão assumir trajetórias diferentes de desenvolvimento histórico. Ou seja, em um mesmo processo de desenvolvimento da totalidade, de avanço da totalidade, as suas distintas estruturas vão entrar em relações diferentes entre si. Isso eu vou dar dois exemplos. O debate clássico que o Marx vai fazer disso é quando ele fala do desenvolvimento econômico alemão e o desenvolvimento da filosofia clássica alemã. Isso está na crítica da filosofia do direito de Hegel, que o Marx vai se perguntar o seguinte: cara, como é possível que uma sociedade ainda tão marcada por traços fundamentalmente feudais como a alemã consegue entregar ao mundo Hegel? Consegue entregar ao mundo Goethe? Consegue entregar ao mundo eu mesmo, no caso com Marx? Então, é uma dificuldade assim que ele vai tentar demonstrar, justamente apontando que enquanto determinadas estruturas avançam, se complexificam, outras podem ter seu processo de desenvolvimento deixado para trás, encontrar beco sem saída, como o Lukács falava. Um outro exemplo que eu gosto muito também é que existe todo um debate na arquitetura que fala o seguinte: o capitalismo é ótimo para desenvolver fotografia e cinema. Por quê? Desenvolve as forças produtivas, a tecnologia, todo mundo consegue ter uma máquina, uma câmera fotográfica na mão, amplia as possibilidades de desenvolvimento dessas formas artísticas. Na arquitetura, não. Por quê? Porque o capitalismo padroniza tudo. Então, você tem agora um bando de bloco de concreto, cinema, né, concreto, cimento e vidro que pode ser qualquer coisa. Pode ser um hospital, pode ser um shopping, pode ser residência. Ou seja, um mesmo processo de desenvolvimento da totalidade econômica coloca possibilidades de desenvolvimento fantástica para determinadas formas artísticas e impede o desenvolvimento pleno de outras formas, como a arquitetura. Isso é para se entregar o quê? Que enquanto a sociedade se desenvolve, certas estruturas entram em desigualdade entre si. Esse é o sentido que Marx dá, um sentido mais geral de desenvolvimento desigual. É entender que o avanço e o atraso fazem parte de um mesmo processo. Não é simplesmente um problema de bem ou mal, de positivo e negativo. É entender que as contradições fazem parte do avanço de qualquer processo de desenvolvimento. Isso é muito importante. Do ponto de vista propriamente econômico, o que é fantástico do capitalismo é que ele se constitui, ele se constitui enquanto forma social, enquanto uma esfera econômica absolutamente nova, por colocar em si a necessidade do desenvolvimento econômico entre países, entre diferentes nações. O capitalismo, ele, em seu avanço a nível mundial, ele necessariamente vai colocar tanto processos em que os países centrais vão assumir formas absolutamente desenvolvidas, vão conseguir desenvolver sua indústria, ao mesmo tempo que outros países, que podem ser chamados de subdesenvolvidos ou dependentes, vão encontrar restrições às suas trajetórias particulares de desenvolvimento. Ou seja, não se trata de avanço e atraso. Esses dois elementos, o imperialismo e a dependência fazem parte de um mesmo processo geral de desenvolvimento do capitalismo a nível mundial. A importância da teoria clássica do imperialismo está justamente em apresentar essa necessidade de desenvolvimento desigual no interior do mercado mundial capitalista. E aí que entra a importância de Lenin. O Lenin, ele foi o teórico que demonstrou que o capitalismo, mesmo na sua fase de livre concorrência, põe a necessidade do desenvolvimento desigual entre as nações. Por quê? Você tinha uma nação produtora, né, a fábrica do mundo, que era a Inglaterra, e os outros países que passaram a se dedicar em fornecer matéria-prima para a Inglaterra. Ou seja, a estrutura produtiva desses países diferentes estavam integrados entre si. Eles não podiam ser compreendidos isoladamente. Eles assumiram uma trajetória histórica nos marcos de um mercado mundial capitalista, de acordo com a desigualdade que existia no interior dessa integração econômica. Você tinha um polo imperialista e você tinha um polo manufatureiro, no caso, agrário exportador. A fase histórica de monopolização, que o Lenin chama de fase imperialista, ele vai reforçar ao extremo essa desigualdade no mercado mundial. E por isso que Lenin aponta o tempo todo a necessidade da desigualdade. O atraso, o subdesenvolvimento, a dependência, ela não é resultado do passado. Ela é resultado necessário do desenvolvimento capitalista em nível mundial. A particularidade que assume a economia latino-americana, a economia africana, a economia asiática, ela não é posta por causa de problemas externos, nem por restrições externas. Ela é a forma particular que vai assumir o desenvolvimento capitalista nessas regiões de acordo com as desigualdades existentes no mercado mundial. E aí que é a importância do pensamento do Lenin. Ele vai ser o primeiro a tratar isso sistematicamente no interior da teoria marxista. Outro elemento importante é entender também que essas desigualdades, elas não são determinadas por elementos naturais. Ela não é uma desigualdade por conta de problemas, por conta da estrutura produtiva propriamente dita. Ela é uma desigualdade social. É uma desigualdade que é determinada no interior da sociedade capitalista. São determinações sociais. Se o Brasil tem problemas de exportação, se o Brasil tem problemas de industrialização, não é por causa da característica propriamente exportadora voltada à agricultura do Brasil. É por conta das relações sociais que o Brasil se insere. Caso contrário, seria impossível explicar o porquê o Brasil, que é o segundo maior exportador de soja no mundo, ser tão fortemente caracterizado pela sua vocação exportadora agrária. Mas os Estados Unidos, que é o maior exportador de soja do mundo, não ser caracterizado. Essa que é a dificuldade, é entender qual a necessidade dessas desigualdades sociais. E, por fim, para terminar, eu acho que já está batendo minha meia hora já, a grande interpretação do ponto de vista da TMD em relação ao método É justamente a da Vânia, no capítulo 1 do Capitalismo Dependente Latino-Americano, que ela vai demonstrar a dependência como uma forma particular de capitalismo. Ela não é negação do capitalismo, ela não é fora do capitalismo. Ela é a forma específica que o capitalismo dependente vai assumir de acordo com as relações heterogêneas de subordinação que existem no mercado mundial. O desenvolvimento latino-americano está marcado por essa formação específica. Se desenvolve, se complexifica de acordo com essa formação específica. E a reprodução ampliada dessas relações de subordinação vão ser necessariamente a reprodução ampliada do subdesenvolvimento, da dependência. É por isso que a gente não pode pensar desenvolvimento como progresso, porque aí a gente vai ter uma concepção valorativa que vai impedir de entender qual a necessidade histórica do desenvolvimento. E a gente não pode entender também o desenvolvimento como um bem ou mal, porque a gente vai ser incapaz de entender o porquê as qualidades ruins que se apresentam no continente americano não são fenômenos do passado, são necessidades do presente. São postas pelas tendências futuras. Todo problema de exploração, toda forma específica de opressão racial, de gênero, que a gente tem nos países latino-americanos, eles não são postos por estruturas do passado. Eles são qualificados pela forma particular que assume o capitalismo nessa região. E por que é tão mais radical você pensar assim? Porque se o problema é do passado, tal como pensam as perspectivas conservadoras, se trata simplesmente em você buscar o futuro, buscar o capitalismo, independente de qual seja o seu modelo, e não exatamente seja transformar o conjunto das relações sociais. Agora, se os problemas que a gente tem são problemas de presente, se eles são problemas postos pela reprodução ampliada da forma específica do capitalismo independente, então não se trata simplesmente de buscar o progresso, de buscar o desenvolvimento. Se trata de buscar outra perspectiva, outra forma social de desenvolvimento. Se trata em buscar o socialismo. O que os teóricos da TMD buscam, no fundo, é demonstrar que não é possível romper com o desenvolvimento da forma que ele é que ela é estruturada no mercado mundial capitalista, com desenvolvimento dependente, no caso. A única possibilidade é você buscar uma alternativa, uma outra configuração de relações sociais. E é por isso que é tão importante. Os teóricos da TMD vão pegar essa outra perspectiva de desenvolvimento, vão pegar todas as contribuições das teorias clássicas do imperialismo, vão utilizar como qualificação, como condicionante mais geral, e vão desenvolver sua perspectiva própria de interpretação latino-americana. E é a partir daí que vai a apresentação da Daniela. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é isso, companheiros. Espero que tenha sido mais ou menos claro na medida do possível.
Legal, Gabriel. Acho que é isso. Acho que você deu uma ótima deixa. Bom, muito bom, né? As exposições estão muito boas mesmo. Eu acho que a Aline trouxe a ideia central de mostrar que os autores que a gente está falando, os autores da TMD, eram autores da luta política, né? É, não eram autores que estavam só na academia, eles estavam envolvidos com o processo que estava acontecendo na realidade. E o Gabriel trouxe essa contextualização, que também faz a gente ter claro como a teoria da dependência ela dialoga com a teoria marxista nas suas raízes mais originais, né? E segue nessa tradição marxista de uma forma muito interessante, porque é utilizando a teoria marxista numa perspectiva anticolonial. Como assim, né? Se a gente for pensar, os grandes pensadores aí do marxismo vêm da Europa. Então, como a gente está falando de uma perspectiva anticolonial? É a postura dos autores que a gente está trazendo, de que a partir dos quais a gente está pensando, é o seguinte: dessa teoria formulada nos centros, quais são as categorias que a gente pode utilizar para entender e para não só entender, mas interferir na nossa realidade, e quais são aquelas que têm suas limitações e que precisam avançar? Então, para pensar um pouco isso, pensar um pouco essa metodologia, eu vou partir de um texto chamado Dialética da Dependência, que justamente vai trazer isso, né? Qual é a dialética da dependência latino-americana, né? Como a gente pensa isso? E aí vou dar um passo com vocês para um nível de abstração um pouquinho mais alto, no sentido de que a gente vai discutir alguns conceitos, vai revisar alguns conceitos do marxismo mais elementar, para entender mesmo, porque a gente está falando da teoria marxista da dependência, teoria marxista da dependência, mas o que tem de inédito, né? O que tem aí, por que é teoria marxista da dependência, por que não é só teoria marxista ou só teoria da dependência? Então, para isso, a gente tem que entender um pouco essas diferenças, e para entender as diferenças, eu acho que o método é um caminho necessário. Bom, esse texto, A Dialética da Dependência, pode passar, por favor, Aline? Ele vai trazer para a gente alguns dos principais conceitos que são inéditos dentro dessa área. Quais são esses conceitos? A ideia de superexploração, de transferência de valor e de subimperialismo. O subimperialismo, ele é mais aprofundado num outro texto chamado Subdesenvolvimento e Revolução, que é até escrito um pouquinho antes da Dialética da Dependência, que é de 69. A Dialética da Dependência é de 73, foi escrita como um ensaio pelo Marini, e é um dos textos que veio para se inserir aí nesse debate da dependência que estava acontecendo na América Latina na década de 70. Para a gente se localizar, dentro das academias, a gente vinha da década de 50, de 60, com o pensamento dominante das teorias etapistas do desenvolvimento, né? Que o país ele passa de subdesenvolvido como se fosse uma etapa e depois ele se torna um país desenvolvido. E aí isso estava sendo discutido e o Marini veio, né? O Marini, eu vou falar mais o Marini, porque eu estou falando da Dialética da Dependência, que é um texto que ele escreveu, mas claramente não é a Dialética da Dependência não é fruto só da cabeça do Marini, né? Ele estava todo o tempo em debate, principalmente com o Teotônio dos Santos e com a Vânia Bambira, e se alimentando de muitos outros autores latino-americanos e marxistas. Então, ele traz essa ideia, assim, se a gente pensar, né, as principais teorias do centro é essa das etapas do desenvolvimento, que passaria pelo crescimento econômico, que os países, todo mundo chegaria ao desenvolvimento econômico, né? Veio a CEPAL e já se contrapõe de uma forma mais light, né, a esse pensamento dominante. Falou, não, peraí, não é bem assim. Existem relações desiguais, existe as nossas relações de troca, elas não estão no mesmo nível. E o Marini vai vir e vai falar assim, não, peraí, vou dar um passo adiante em relação ao que a CEPAL está, a crítica, né, leve que a CEPAL está colocando. Eu vou tentar olhar a essência desse fenômeno o qual caracteriza aonde a gente está localizado dentro da economia internacional e dentro do capitalismo. Então, ele propõe um caminho para fazer isso. Nesse caminho, ele introduz dizendo que as teorias que estavam sendo formuladas na época, elas sofriam de dois desvios. Quais eram esses desvios? Dois problemas, né? Um, que os autores, em geral, eles faziam a substituição do fato concreto pelo conceito abstrato. Isso a gente vê acontecer na academia até hoje. Então, os autores, os escritores, os pesquisadores, eles têm um conjunto teórico já na cabeça e eles identificam uma realidade, começam a descrever aquela realidade, né? Vão criando um nível de formalização tão grande que, de repente, eles estão descrevendo uma realidade, mas num nível abstrato que não consegue mais fazer o retorno para essa realidade. Qual que é o problema disso? É um problema de método. Por quê? Se o Marini... Se os marxistas dependentes estavam pensando em propor uma outra visão, eles estavam pensando através do materialismo histórico dialético. O que que faz o método materialismo histórico dialético? Faz esse esforço de olhar a realidade, abstrair ela, pensar e voltar para um nível de exposição que é para a realidade pensada, né, para o concreto pensado. o Marini está falando que, então, um desses desvios é fazer esse esforço de abstrair a realidade e não conseguir mais voltar para o nível da exposição. Essa é uma das críticas que ele fazia à teoria que estava rolando na época. A outra crítica, né, o outro desvio que ele falava que era muito comum, que eles observaram, era a adulteração do conceito em nome de uma realidade rebelde para aceitá-lo na sua formulação pura. Nós todos aqui sabemos, né, que, infelizmente, a maioria dos livros que a gente vê e das teorias que são desenvolvidas são de muitos, né, a maioria de homens brancos e dos países centrais. Então, continuando essa grande tradição, os pensadores latino-americanos, muitos deles, estavam fazendo o quê? Pegando essas teorias que foram formuladas por essas pessoas, né? E essas pessoas, a gente entende essas pessoas dentro de classes sociais, dentro de posições, né, dentro da sociedade. Trazendo para a nossa realidade aqui e querendo torturar a realidade para colocar dentro desses conceitos. Então, é a crítica que ele faz. E aí, a partir dessa crítica, ele fala, por que que acontece esse problema tão grande? Porque a ideia do capitalismo puro, dessa formulação pura do capitalismo, ela tem especificidades da sua realidade que foi escrito em outra época por outras pessoas e que não necessariamente a gente consegue utilizar de uma forma pura para entender a América Latina. E aí ele diz, na América Latina nós temos um capitalismo, sim, e utiliza e se alimenta de todas aquelas bases que a gente está vendo aqui. Mas esse capitalismo que a gente tem aqui é sui generis. Né? O que é sui generis? É um capitalismo específico, é o nosso capitalismo, né? Se a gente, né, parar para pensar um pouco, os países desenvolvidos hoje, eles não foram subdesenvolvidos. Qual que é a etapa, em que momento que os Estados Unidos foi subdesenvolvido, não é? Então, a gente tem que pensar a nossa realidade como a nossa realidade. E a gente tem toda a capacidade de pensar a partir da nossa realidade. Então, passa a Aline, por favor. A partir disso, ele falou, então tá, como é que a gente vai caracterizar esse capitalismo sui generis? Esse capitalismo sui generis, ele é essencialmente dependente. Mas ele é dependente, não quer dizer que tem uma economia externa que está aqui dentro manipulando as nossas formas de agir, né? O nosso decor do nosso desenvolvimento capitalista aqui dentro. Ele quer dizer o seguinte, a forma com que a gente se inseriu na economia internacional, assim, o papel que a gente começou a se inserir, né, o que a gente fez, o papel que a gente exerceu na economia internacional desde o começo da divisão internacional do trabalho, e aí eu estou falando principalmente na época da Revolução Industrial, mais ou menos 1870, que estava acontecendo nessa expansão gigantesca da produção de mercadorias e estava acontecendo na América Latina a criação dos nossos estados nacionais. Então, a partir desse momento que a gente cria nossos estados nacionais e a gente cria, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, né? Embora a gente separe para poder facilitar a explicação, de fato, a gente está criando o Estado Nacional e a gente está se inserindo, mas a gente já tinha um relacionamento externo, desde a colônia a gente já fornece, né, inúmeros produtos para o mercado internacional, mas nesse momento a gente entra nessa esfera da produção global e nisso a gente já conforma um modo de produção interno que tem o eixo na exportação, o seu eixo principal ele está na exportação, ou seja, não é a gente que desencadeia esse eixo. E aí é onde se caracteriza a nossa dependência. O que acontece a partir desse momento que se caracteriza a nossa dependência? A forma com que a gente reproduz as nossas relações internas no nosso capitalismo é para reproduzir a dependência. Então, assim, a dependência não é uma situação que a gente está sendo exposto externamente, não. Tem a ver com a forma com que a gente se inseriu na economia internacional, na divisão internacional do trabalho. Mas ela é uma condição de reprodução da nossa forma de produção interna. A gente reproduz a dependência. E aí já adiantando a conclusão, mas tem muito mais que isso, mas só um comentário, se a gente reproduz internamente a dependência, o resultado da dependência é mais dependência. A única forma de acabar com a dependência é suprimir as relações de produção, as relações de produção que o sistema, da forma que o sistema está organizado. Então, a gente tem essa definição aí de dependência, né? Uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. Essa é a ideia de que o resultado da dependência é mais dependência. Muito bem. Como que ele vai seguir com a argumentação no texto para explicar isso de uma forma mais detalhada, né? A dialética da dependência, ele tem essa característica de ir e voltar, que é do método do materialismo histórico dialético. Então, como vocês estão vendo, a gente parte aqui das conclusões, né? A gente parte aqui da dependência, da onde vem, e vai aprofundando para entender melhor como é que funciona esse fenômeno. Aline, pode passar, por favor. Então tá, a gente já entendeu essa ideia de que a dependência se conforma a partir da nossa inserção na divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque quando a gente se insere na divisão internacional do trabalho, a inserção da América Latina responde às exigências da passagem da produção de mais-valia relativa nos países industriais. A gente cumpre esse papel importante de ajudar nesse processo em que essas economias industriais estão mudando a sua forma de aumentar a sua produção e a sua extração de valor. Como assim? Como que elas estão fazendo isso? A gente sabe, a Aline ajudou a rever esses conceitos, que a forma de extração de valor, mas assim, vou fazer um parênteses antes, tá? Vou voltar só para a gente ficar todo mundo junto aqui. Vamos pensar assim, que no processo de produção de uma mercadoria, o trabalhador, todos nós somos livres, né? Não sei quem trabalha, mas enfim, vai trabalhar em algum momento, provavelmente. Todos nós somos livres. Livres para quê? Livres para vender nossa força de trabalho. A gente é livre, inclusive, dos meios de produção. A gente é livre das formas de reprodução da nossa vida. Então, a gente é tão livre que a gente precisa vender nosso trabalho para receber o salário e ter como reproduzir a nossa vida. Quando a gente vende a nossa capacidade de trabalhar, a gente não vende o nosso trabalho. Então, eu vendo a minha capacidade de trabalhar 8 horas por dia. Nessas 8 horas, metade do tempo que eu estou trabalhando, eu estou gerando valor suficiente para reproduzir a minha força de trabalho, que é o que eu vou receber depois como salário. Ou seja, o salário é aquele dinheiro que eu recebo, não como um bônus ou como uma parte da produção. O salário é aquilo que eu recebo para me manter viva, para continuar trabalhando. Né? Então, metade dessas 8 horas eu uso para reproduzir minha força de trabalho. A outra metade é um valor que eu uso, mas que eu não me aproprio. Porque como eu vendi as 8 horas, o que eu produzia mais é de quem comprou minhas 8 horas. Certo, entendido isso. Essa diferença, né, essa proporção, ela pode ser de meio a meio, ou ela pode ser que eu demore mais para reproduzir minha força de trabalho, 60% do tempo, e 40% vá para quem comprou minha força de trabalho, ou pode ser ao contrário. No mercado capitalista, qual que é o movimento que sempre vai tentar ser feito? De mudar essa composição de tempo na tentativa de aumentar o tempo que eu produzo e não me aproprio, eu, trabalhadora. Quanto mais desse tempo ficar para quem contratou a minha força de trabalho, melhor, né? Porque aí é desse valor que vai sair depois a acumulação de capital. Entendido isso, quando os países centrais estão organizando a produção deles, o que que acontece? Eles estão, num primeiro momento, tentando aumentar esse valor que eles se apropriam e que não vai para o trabalhador, através do aumento da mais-valia absoluta, ou seja, explorando mais o trabalhador para ele produzir mais mercadorias. Fazendo isso, aumentando a jornada de trabalho, ou fazendo isso, intensificando o trabalho, fazendo com que o trabalhador, naquele momento que ele está nessas 8 horas, trabalhe mais de uma forma mais exaustiva para produzir mais mercadorias. Aí ele está aumentando a quantidade de valor. Isso é mais-valia absoluta. Agora, tem uma outra forma de fazer isso, como a Aline comentou com a gente, que é aumentar a extração de mais-valia relativa, que é o seguinte: eu vou continuar pagando para o trabalhador aquele mesmo tanto que ele consegue se reproduzir, só que eu barateio o que o trabalhador consome. Então, eu deixo as roupas mais baratas, eu deixo o alimento mais barato, assim eu posso diminuir o salário, o trabalhador continua tendo os meios de reproduzir sua vida, e aí ele consegue, e eu consigo aumentar, né, se eu diminuo o tanto que eu preciso pagar para o trabalhador se reproduzir, eu consigo aumentar a quantidade de tempo de trabalho extra, de trabalho excedente, que vai ser apropriado por quem contratou aquela força de trabalho. Isso é aumentar a mão de obra, a extração de mais-valia relativa. Por que que a América Latina ajuda ao aumento da extração de mais-valia relativa nos países centrais? Porque o que que a gente vai vender para eles quando a gente se insere no mercado internacional? Alimento, em primeira instância. Então, toda a estrutura produtiva dos países centrais, ela pode ser direcionada para a produção de bens industriais, liberando essa capacidade produtiva. Eles não precisam se preocupar em plantar alimento para subsistência dos seus trabalhadores. Porque quem faz isso, e de uma forma bastante barata, é a América Latina. Então, a gente ajuda essa mudança aí de caráter na intensificação da exploração do trabalho nesses países centrais, tá? Quando a gente faz isso, se você pensar de uma forma qualitativa, mas não com juízo de valor, mas pensa assim, os trabalhadores lá, então, não estão mais ganhando jornadas mais altas, eles estão tendo a mesma jornada, e eles estão consumindo a mesma coisa, só que está mais barato. Então, a capacidade de organizar esse mercado é de uma forma diferente do que está acontecendo aqui na América Latina. Porque para a gente conseguir cumprir esse papel lá, como é que a gente está organizando a nossa produção aqui internamente, tá? E aí é que entra o segredo da troca desigual, tá? Teoricamente, Marine vai trazer o intercâmbio de mercadorias, essa ideia de vender de importação e exportação, expressa a troca de equivalentes, cujo valor se determina pela quantidade de trabalho socialmente necessário que as mercadorias incorporam. O que que é isso? A gente está vendendo uma mercadoria e comprando outra mercadoria. Então, essas mercadorias são totalmente diferentes, têm funções diferentes, servem para coisas diferentes, foram feitas por processos diferentes. Mas o que que elas têm em comum? As duas mercadorias, caneta e controle do ar-condicionado, foram utilizadas foram feitas através do trabalho humano. Teve que ter, tem a matéria-prima, mas teve que ter desgaste de trabalho humano na produção das duas. Por isso que ele fala, toda troca de mercadoria é uma troca de equivalentes. O que que tem de equivalente nessas mercadorias? A quantidade de trabalho socialmente necessário para desenvolver essas mercadorias. Ok, e ele segue. Na prática, observam-se diferentes mecanismos que permitem realizar transferência de valor. Quando a gente, então, está vendendo alimento e matéria-prima e está comprando manufatura, a gente está fazendo intercâmbio de mercadorias, mas a gente está também intercambiando valor no sentido de que o trabalho humano que produz valor e que foi utilizado na produção das mercadorias, está contido nas mercadorias. Então, a gente troca mercadorias também, faz intercâmbio de valor. Agora, como pode existir composições diferentes de valor entre essas mercadorias? Pode acontecer a transferência de valor de um país para o outro, tá? Então, essa transferência de valor, ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, as transferências que correspondem a aplicações específicas das leis de troca. E segundo, as transferências que adotam o caráter de transgressão dessas leis. Vamos pensar nessa primeira transferência de valor que corresponde a aplicações específicas da lei de troca. Para isso, vamos pensar no processo geral de produção de uma mercadoria dentro do sistema capitalista. Aquela ideia de que eu pego um capital, né? Eu, capitalista, tenho um capital acumulado, pego esse capital, com esse capital eu utilizo, eu compro meios de produção, né? Eu já tenho os meios de produção, mas eu compro, entende-se aí como matéria-prima, e a capacidade de trabalhar de alguém. Compro isso, coloco num processo produtivo, e daí sai uma mercadoria que eu vou vender, transformar em dinheiro, para ter aquele meu capital inicial de volta, só que ele não vai ser igual, ele vai ser um capital aumentado, porque nesse processo de produção teve o desgaste do trabalho humano, produziu-se valor e a mercadoria que sai no final, ela já é equivalente a um dinheiro maior do que aquele dinheiro que eu coloquei no processo produtivo inicialmente. Então, esse é o processo de produção de mercadorias. Né, pensando de uma forma geral, que toda a produção de mercadoria passa por esse processo. Quando a gente está pensando em vários capitalistas que concorrem entre si, alguns capitalistas vão pegar esse capital inicial e 80% desse capital vão utilizar para comprar matéria-prima e 20% para força de trabalho. Vão comprar força de trabalho, vão colocar no processo produtivo e vai sair uma mercadoria. Esses, a gente fala que tem uma composição orgânica maior. Ou seja, que gastaram um recurso maior em relação ao capital constante, né? Matéria-prima e meios de produção. Esses capitalistas que gastam, acompanhem o raciocínio, que gastam mais do seu capital em capital constante do que em força de trabalho, eles têm uma geração de valor menor comparado a um outro capitalista que tem a mesma quantidade, só que coloca 50% no capital constante, em máquinas, em matéria-prima, e 50% em força de trabalho e coloca no processo produtivo para sair uma mercadoria. Por que que o primeiro, que gasta 80% em capital constante e 20% em capital variável, que é em força de trabalho, produz um valor menor do que aquele capitalista que usa 50-50? Porque o que produz valor dentro do processo produtivo, é o desgaste do trabalho humano. Então, essa proporção vai fazer diferença. Agora, esses dois capitalistas, eles podem produzir a mesma mercadoria. E o que acontece? O valor que é produzido nesse processo produtivo, ele vai influenciar no preço final da mercadoria. Tá, porque o preço final é composto pelo valor global da mercadoria, que é o capital constante, mais o capital variável, mais a mais-valia que foi gerada no processo, mais uma margem de lucro que é determinada pelo um lucro médio de um determinado setor. Então, o valor ele vai influenciar no preço. O que que eu quero dizer com isso? Alguns capitalistas vão conseguir produzir uma mercadoria a um preço menor do que os outros, tá? Em relação a essas composições. Mas ele vai vender por um preço de mercado, por um preço médio, um preço que está sendo negociado no mercado. Esses capitalistas que conseguem produzir, né, essa mercadoria com menos valor, mas vender com preço mais caro, ele vai ter um lucro extraordinário. Isso está relacionado à troca de mercadorias entre nações, a essa primeira forma que o Marini traz no texto, que é a transferência que corresponde a aplicações específicas da lei de troca. Isso vai acontecer nas leis de troca. Pode acontecer dentro do país, entre empresas, e pode acontecer entre países diferentes. Muito bem. Isso faz parte do funcionamento do sistema capitalista a nível global. Qual que é a especificidade que a gente tem aqui na América Latina? A transgressão dessa lei, no sentido de que a gente não produz o mesmo produto que a nação industrial que a gente está comercializando. Então, primeiro, o benefício, a vantagem de ter um mercado monopólico, né? No sentido de que eles produzem um determinado produto com uma tecnologia que a gente não produz. Com isso, eles podem violar a lei do valor, eles podem vender esse produto acima do seu valor. A gente não tem outra forma de conseguir esse produto se não comercializar com essa nação. Então, a gente vai acabar vendendo o nosso produto, que é um produto comum, pensando num exemplo, trazendo para hoje, a soja, que a gente concorre com outros países que também produzem soja. A soja, a gente não vai conseguir violar a lei do valor, a gente vai vender pelo que ela vale também, porque é um produto que tem concorrência. A gente vai trocar essas mercadorias que têm características totalmente diferentes. Nessa troca, a gente está transferindo valor, as mercadorias com mais valor a um preço menor. E eles estão se apropriando de um valor que a gente produziu internamente, tá? Essa é a transferência de valor específica do nosso capitalismo sui generis. Entendido isso, Marine fala muito bem. Então, a gente está em desvantagem nessa relação. Como que a gente compensa isso internamente? Todas as relações de comércio, elas são, procuram, os países procuram fazer relações compensatórias, né, quando essas, os relacionamentos são desiguais. E ele vai pensar, como é que a gente compensa essa transferência de valor aqui na América Latina? Mas só antes, para passar do nosso principal mecanismo de compensação, trazer a observação que o Prebisch, na CEPAL, já tinha falado da deterioração dos termos de intercâmbio, né? O Prebisch já tinha falado que a gente está vendendo cada vez mais matéria-prima para comprar a mesma quantidade de produto tecnológico. O Marini vai ter isso em mente e vai tentar ir para além da ideia de preço, porque o Prebisch está falando, a nossa matéria-prima que a gente está vendendo, o preço está caindo, né? E o preço dos produtos tecnológicos está aumentando. E o Marini faz o esforço de não olhar só o preço, porque para ele, o preço é a aparência do fenômeno. E a gente tem que entender a economia latino-americana pensando a essência do fenômeno. Então, é por isso que ele vai pensar na composição de valor das diferentes mercadorias trocadas. E aí ele vai para entender como isso, porque ele faz esse movimento, é por isso que é dialética da dependência, né? De ida e volta todo o tempo. Então, ele entendeu isso, dessas relações, essa transferência de valor, volta para a economia internamente. Quais são as consequências dessa relação internamente? Aí, Aline, pode passar, por favor? Bom, dentro das nossas economias, a gente compensa essa transferência de valor o quê? Pelos métodos clássicos de aumento da mais-valia, que é o aumento da intensidade do trabalho, a prolongação da jornada de trabalho, mas também por uma forma de reduzir o consumo do operário para além do seu limite normal. Ou seja, se dentro do capitalismo a ideia é explorar o trabalho, mas não explorar também, é importante, não explorar como uma ideia com juízo de valor. A exploração do trabalho é o método pelo qual a gente produz, se organiza e produz mercadoria, tá? Quando o Marini fala em superexploração do trabalho, não é só tá explorando mais, é o sentido de que a exploração, ela é num nível que ela não está remunerando o trabalhador dentro da economia diferente, nem o suficiente, né? A gente não está devolvendo para o trabalhador que está lá vendendo seu trabalho, sua capacidade de trabalhar, o suficiente para ele se reproduzir no longo prazo. Isso que é super explorar o trabalhador. Então, explorar o trabalhador seria o quê? Pagar para ele o salário que ele consegue reproduzir se for de trabalho e continuar trabalhando. Superexplorar é remunerar ele abaixo do seu valor. É pagar para o trabalhador menos do que ele necessita para ele conseguir reproduzir sua vida. Tá? Isso a gente pode pensar no Brasil mesmo, em perspectiva de diminuir a expectativa de vida do trabalhador ou colocar o trabalhador em condições de trabalho que ele vai adoecer, a gente sabe que ele vai adoecer. A gente consegue trazer isso para a realidade, o texto é de 73, a gente está falando dessa metodologia, mas eu acho que a ideia de superexploração é uma das que a gente consegue fazer um movimento mais fácil de ir para descrever a realidade, né? Porque De fato, a gente tem transformado o fundo de vida do trabalhador em fundo de acumulação de capital. Ou seja, quando eu não dou tudo que o trabalhador precisa para se manter vivo e saudável e trabalhando, que seria a regra, né, comum do capitalismo, que é a exploração do trabalho, estou super explorando, estou dando menos do que ele precisa, eu estou me apropriando, o capitalismo está se apropriando do fundo de vida desse trabalhador, de uma parte da vida dele, e transformando isso em acumulação de capital. Então, para o Marini, essa é a forma de compensação interna dessa transferência de valor, e é uma categoria de articulação da nossa dependência interna. É isso que a gente reproduz, é assim que a gente se organiza internamente, e é isso que vai fazendo a gente reproduzir a nossa dependência. Olha só, em 2012, quando eu participei de um debate sobre esse texto, a gente estava num momento muito otimista da economia brasileira, e ainda existiam perguntas no sentido, tá, mas veja bem, hoje existiu uma valorização do salário mínimo no Brasil, né, os trabalhadores estão alcançando um poder de consumo maior. A gente, agora pensando nisso, quando eu estava pensando na apresentação, como as pequenas melhoras que a gente passou nos últimos anos foram facilmente substituídas por uma tendência de longo prazo, que é essa tendência que já estava sendo descrita lá atrás, né? Então, assim, a pequena variação foi totalmente conjuntural, porque as tendências de reprodução do capitalismo que já tinham sido identificadas naquele texto, elas ainda estão presentes até hoje. Bom, Aline, passa, por favor. E aí, uma parte do texto da teoria da dialética da dependência chama o ciclo do capital na economia dependente. E o ciclo do capital da economia dependente também é um texto específico do Marini. Sobre o texto específico, eu vou falar no próximo slide. Agora, eu só vou, estou quase me encaminhando aí para o final, mas tem mais esse slide, mais um. Só como desdobramento, então, né, continuando esse movimento, eu vi a transferência de. Eu entendi que a dependência se configurou quando eu me inseri na economia internacional. Eu vi que isso significa que essa minha relação com a economia internacional faz com que haja transferência de valor da periferia para o centro. E entendendo essa transferência de valor, eu vi que existe um mecanismo de compensação interna, que é a superexploração, e que é uma forma específica, né, de reprodução da dependência internamente. Agora, eu vou passar, né, continuando o movimento, para entender quais são os desdobramentos disso, né, em toda a reprodução da produção capitalista interna. E aí, o Marini vai trazer o quê? Veja. Nesse processo de produção, eu tenho capital, eu compro força de trabalho, compro matéria-prima, coloco no processo de produção, saio a mercadoria, vendo a mercadoria e tenho capital aumentado. Nesse processo de produção, para eu fechar esse processo, eu preciso ter o consumo dessa mercadoria no final. E aí, nos países centrais, o trabalhador, ele tem essa contradição de ter essa dupla. Um duplo papel que ele exerce. Ele é o trabalhador, ele vende sua força de trabalho como mercadoria, recebe seu salário e compra as mercadorias. Então, ele é produtor de mercadoria, ele é produtor de valor, mas ele também é consumidor, tá? Isso fecha o ciclo da produção econômica nos países centrais. Na economia dependente, vamos pensar, primeiro tipo de mercadoria que a gente está produzindo. É especificamente relacionada ao eixo de produção capitalista dos países de fora. Hoje mesmo, a gente produz soja, a gente consome soja, né? A gente consome um quinto da soja que a gente produz no nosso país, por exemplo. Claro que isso fazendo uma generalização para entender a ideia. A gente não consome. Isso significa que o trabalhador da economia dependente, ele não consegue chegar e ajudar esse ciclo a se fechar, o ciclo da produção. Então, na dependência, a gente também é extremamente carente de que para fechar nosso ciclo a gente consiga vender esse produto, que é mais uma forma de reproduzir, de reforçar essa dependência interna, tá? Então, no âmbito do ciclo do capital na economia dependente, o Marini vai trazer para a gente a ideia de que existe uma cisão entre as esferas de produção e consumo, que é diferente do que acontece nos outros países. Qual é a consequência dessa cisão? Vamos pensar nos países do centro. Se os trabalhadores deles também são consumidores, é importante que lá haja uma ampliação dos produtos que fazem parte da composição da cesta de consumo desse trabalhador. Por quê? Porque daí a empresa, as indústrias, elas se diversificam, elas vendem cada vez mais produtos e os consumidores, né, os trabalhadores consumidores compram cada vez mais produtos. Isso se traduz numa condição de consumo muito melhor. Na periferia, como que isso se traduz? Se a gente produz para vender para o mercado externo, não faz diferença, né? O nosso trabalhador não vai comprar, não vai consumir os principais produtos que a gente produz. Então, a gente não precisa ampliar a cesta de consumo do nosso trabalhador, né? A gente pode deixá-la bastante limitada. A gente não precisa melhorar a capacidade de salário do nosso trabalhador. Por quê? Eu posso continuar reproduzindo a superexploração aqui dentro. Ele não precisa ganhar mais. Não é dele que eu dependo para fechar o meu ciclo de produção e reprodução do capital. Então, isso é mais um impacto, é mais uma consequência desse processo, dessa economia dependente, olhada a partir dos termos marxistas. Bom, eu acho que eu fiz o esforço, né? Eu estou tentando assim, resumir essas grandes ideias. O subimperialismo vai aparecer numa parte seguinte do texto que chama a nova anel da espiral, que vai falar que a partir, né? Primeiro, Marini está trazendo essas ideias desde quando a gente se inseriu na economia internacional. Agora, com o avançar do tempo, a gente começa a diversificar nossa economia, nossa capacidade de produção minimamente, e a partir disso a gente começa também a precisar de mercados que não são os mercados dos países centrais. E aí a gente vai procurar economias que são tão dependentes como nós e menos desenvolvidas para a gente reproduzir essa relação desigual, né, e atuar de uma forma subimperialista, mesmo sendo dependente e mesmo a gente não tendo mudado qualitativamente de categoria a nossa economia interna. Aline, pode mudar, por favor? Então, mas eu fiz um esforço de tentar resumir aí esses grandes conceitos, que são os conceitos novos, né? Que é o que a teoria marxista da dependência traz de novo. E aí, a teoria marxista da dependência é muito maior do que a dialética da dependência do Marini. É que essa ideia, esses conceitos a gente tem que ter em mente. Mas, inclusive, tem muitos pesquisadores que estão hoje em dia ramificando, né, e utilizando essas categorias e pensando em outras categorias e desenvolvendo esse conjunto teórico. A gente ainda vai comentar sobre eles. Agora, ainda sobre esses textos que são bastante fundamentais e autores são muito importantes, tem esse que se chama O Ciclo do Capital na Economia Dependente. Nesse texto que o Marini escreveu depois da Dialética da Dependência, é quase como um caminho que ele sugere para que a gente conduza as nossas pesquisas. E ele vai falar assim, é importante que a gente entenda em cada fase do processo de produção capitalista, identifique, né, os atores e vá fazendo essa descrição e esse esforço desse movimento que ele faz na dialética da dependência. Então, ele fala, esse capital inicial que eu coloco na produção, eu tenho que identificar, ele é capital nacional ou ele é capital estrangeiro? Se ele é capital nacional, ele é capital público ou ele é capital privado? Se ele é capital privado, se ele é capital público, ele é captado através da arrecadação do Estado, ele é captado através do empréstimo que o Estado faz com outros países. E a partir daí a gente conseguir ir desenvolvendo uma pesquisa, tá? Isso está nesse texto do Ciclo do Capital. Outro autor que também tem um texto metodológico na TMD que é importante é o Jaime Osório, que vai complementar essas ideias com a ideia de que a gente pode identificar padrões de reprodução do capital em momentos históricos específicos e em locais específicos. E aí o Jaime Osório vai propor a ideia de que os padrões que a gente identifica na América Latina é o agromineiro exportador, num primeiro momento, né, aí quando a gente se insere na divisão internacional do trabalho, depois a gente passa por um padrão industrial, e agora a gente está de volta a um padrão exportador de especialização produtiva. A gente tem voltado a se especializar, e o nosso eixo ainda de organização da produção ainda está direcionado ao mercado exterior. Então, com isso, eu vou finalizando. Mas eu só queria trazer ainda a ideia que dentro da TMD, muitos autores, inclusive o Jaime Osório, quando fala um pouco da questão da metodologia para pesquisa nas ciências sociais, não está falando da pesquisa na economia ou na sociologia em específico, porque para os nossos autores não existe essa diferença entre essas caixinhas temáticas do pensamento, já que a forma de reprodução do capitalismo é a forma de reprodução da nossa vida, que a gente reproduz mercadorias, mas que a gente reproduz a nossa vida através da reprodução de mercadorias. E aí, acho que a Aline, está tudo bem?
Tudo bem, Dani, acho que travou sua imagem só. Acho que a Dani caiu. Gente, então, enquanto a Dani volta para terminar esse raciocínio, queria pedir para, se vocês tiverem perguntas ou comentários, né, como a gente não consegue ver a carinha de vocês para saber se está tudo bem, se estamos falando muita coisa muito difícil, muita besteira. Mandem aqui para a gente no chat, para a gente ter esse momento final aqui de discussão, pode ser? Deixa eu ver se a Dani volta, senão a gente prossegue aqui para finalizar o tema. Bom, gente, enquanto ela reconecta, vou só mostrar para vocês aqui, né, porque, como eu disse no começo da apresentação, muitos dos textos, né, muito da bibliografia, ainda tem uma certa dificuldade para chegar aqui no Brasil, né, no sentido de que não há traduções, né. A gente colocou aqui nesse slide final algumas indicações, né, de bibliografias. Então, existem páginas da internet que reúnem, por exemplo, as obras do Marini, do Teotônio, da Vânia, a obra o site do GT, da Teoria Marxista da Dependência, da CEP, que é a Sociedade Brasileira de Economia Política, também reúne, tá, essas obras. E mesmo, aqui está o outro link, né? É isso. Bom, isso tudo, né, para a gente colocar aqui, né, como ambição nossa, né, como objetivo nosso, de que esse mini curso faz parte também de uma tentativa de recuperar criticamente a teoria. Dani?
Voltei.
Consegui voltar.
Então. Vai. Não, ainda bem que estava no finalzinho, né? Estava concluindo, assim. Mas, enfim, tudo bem. Dos males, o menor. A ideia só que eu queria concluir é que a reprodução, né, a reprodução do capitalismo é a reprodução do modo de produção da nossa vida, e é a reprodução das nossas relações sociais, através da forma com que a gente reproduz as mercadorias. Nossas relações de produção são relações sociais de produção. A gente reproduz as hierarquias, a gente reproduz as formas com que a gente se relaciona, a gente reproduz as formas com que a gente se organiza. Então, não existe essa diferença entre as questões econômicas e as questões sociais, né? Porque a gente pensa a partir de um paradigma comum. É isso, e aí eu concluo e volto para você, Aline. Obrigada.
Imagina, eu vou copiar então depois os links aqui, mas só adiantando que a gente tem uma página no Facebook, né, que chama Grupo de Estudos Marxistas Vânia Vambirra, e esse é o post inicial ali do grupo, enfim, se quiserem ver por lá também. Bom, isso tudo que a gente colocou aqui, né, como foi dito a todo momento, é uma tentativa de sintetizar um pouco, que seria fundamental para entender a TMD, mas que não para aqui, né? E não para com esses autores. Então, alguns elementos que estão por fora, por exemplo, né? Hoje em dia se tem avançado muito em entender como o racismo influencia, então, nessas relações que a gente colocou, como a teoria marxista da dependência já tem uma tradição de falar sobre o fascismo há muito tempo, né? Então, é possível a gente entender, por exemplo, tanto o golpe de 1964 como o golpe de 2016, a partir da teoria marxista da dependência. Então, existem vários ramos, né, e muitos autores atuais que estão fazendo esse esforço de recuperar criticamente e revalidar a teoria marxista da dependência. E a gente se coloca aqui, né, como um ponto de apoio, se vocês quiserem seguir nos estudos, né? Eu acredito que, como a Dani falou, não existe divisão entre economia e ciências sociais, né? Então, para quem estiver buscando tanto entender, reentender a história brasileira, como quem estiver buscando entender outros problemas da nossa sociedade, a gente acredita que a teoria marxista da dependência pode ser um ponto de apoio. E temos o grupo de estudo, né? E peço que, se vocês quiserem indicação de bibliografia, quiserem entender por onde seguir, né, para estudar mais, que entrem em contato com o grupo no Facebook, ou então eu deixo meu e-mail aqui no chat, vocês escrevem para a gente, eu coloco em contato, tá bom? Pessoal, Dani e Gabriel, últimas palavras?
Acho que é isso, a gente não vai ter tempo para questões, né? Ou vai? Não vai?
Bom, enquanto o pessoal ficar aqui, a gente pode estender mais uns 20 minutos para responder umas questões, acho que é tranquilo, se vocês puderem.
Bom, não sei. Quem está coordenando?
Eu vi que apareceram algumas perguntas no chat, mas...
O Rafael falou que a gente poderia ficar um pouco mais, se vocês puderem.
Então tá bom.
Ah, se vocês tiverem disponibilidade, vocês podem ficar assim, sinta-se à vontade.
Não.
Apareceu bastante questões aí no chat. E outra coisa, tem um pessoal pedindo material. Vocês podem mandar pra gente por e-mail depois, pra gente enviar para as pessoas o slide, as referências também?
Uhum. Acho que sim. As referências, elas estão todas nesses sites que a gente colocou aqui. Eu acho que tem esse imperialismoindependência.org, que tem a obra do Marini, acho que completa. Tem Vânia, Teutônio e os novos dependentistas também. Eu acho que quem tiver interesse, vale a pena. Aí a Aline colou aí no chat. Então, todas as referências que a gente utilizou, eu acho que estão nesses sites. Bom, não sei, vamos responder umas duas perguntas, então? E aí a gente encerra, Aline?
Pode ser.
Pode ser. Uhum. Tem uma aqui do Lucas Giovanni: na perspectiva da construção de uma sociedade de pleno desenvolvimento humano, como romper com a superexploração e ainda conseguir fazer frente às possíveis sanções imperialistas, como sofre, por exemplo, Cuba? Ah, tá, é que é continuação, será? Da pergunta, não. Ah, tá, a pergunta é como romper com a superexploração e ainda conseguir fazer frente às possíveis sanções imperialistas, como sofre, por exemplo, Cuba.
É uma pergunta difícil para ficar gravada no YouTube.
Pois é. É uma pergunta muito complicada.
Posso?
O que mais? Vamos...
Vou arriscando uma resposta dessa enquanto vocês leem as outras, pode ser? Porque tem uma que foi direcionada para o Gabriel e uma para você, Dani.
Do Silas.
Uhum. Eu acho que essa pergunta, na verdade, eu acho que é o que move as próprias escritas, né, da TMD, a militância dos próprios autores, né? Na verdade, o que significou Cuba foi, de fato, romper com essa... Cuba, a sua revolução, né, significou primeiro romper com o imperialismo. E aí, no momento que você rompe com o imperialismo, você percebe que aquela estrutura de dominação interna já não faz mais sentido ela existir. Então, a resposta está dada já na sua pergunta, nesse sentido, né? Para os autores da TMD, a forma é uma revolução socialista, não tem outra maneira. tá?
Bom, a pergunta do Silas sobre substituição do fato concreto pelo abstrato como um problema do capitalismo sui generis e a perspectiva anticolonial. Coisa que tem tudo a ver com o racismo no Brasil. Queria saber como a TMD contempla a questão do racismo. Então, esses autores inaugurais, né, tanto o Gunder Frank, como o Teotônio, a Vânia e o Marinho, eles não se dedicaram, infelizmente, a falar sobre o racismo. A Vânia, assim, a Vânia ainda se dedicou um pouco a falar sobre a questão da mulher, mas fora isso, eles, assim, esse foi a abrangência, né? Só que nós temos outros pesquisadores contemporâneos que estão utilizando a teoria da dependência para desenvolver estudos nessa área. Aí, eu acredito que no imperialismo e dependência.org, aí tem alguns trabalhos aí que falam sobre isso.
Teve uma pergunta direcionada a mim, qual foi?
Ai, de imperialismo, peraí, deixa eu subir, foi um tempo atrás.
Deixei, Gabriel. Achei. Diferença entre imperialismo e neocolonialismo. Então, imperialismo é tanto a fase histórica que o capitalismo alcança, né, com a emergência do capital financeiro e todas as relações de subordinação e domínio que passam a se estabelecer no mercado mundial. Neocolonialismo é uma das formas de expressão dessa necessidade expansionista do capital financeiro dos países avançados. Só que tem uma... Porque é diferente? Porque não necessariamente essa expansão econômica vai se expressar de forma neocolonial. O Lenin, ele é bem interessante nessa parte, porque ele difere, ó. País atrasado, existem várias formas. Uma delas é o neocolonial. São as formas coloniais mais clássicas do final do século XIX, né? É a Índia, é a expansão europeia sobre a África, sobre a maior parte da Ásia, etc. Mas existem também as outras formas políticas que são subordinadas economicamente, mas que têm uma categoria política que é mais ou menos independente. Por exemplo, a América Latina, que eram subordinadas economicamente, mas que não eram colônias formais. Essa que é a diferença, é que o neocolonialismo é uma das formas de expressão do imperialismo. Existem outras formas, por exemplo, a dependência. Quando a luta anticolonial avança no terceiro mundo, muito influenciada pelos partidos comunistas, muitas vezes você acaba rompendo com a dominação colonial direta, mas se mantém uma forma econômica ainda dependente. Então, imperialismo é uma coisa mais geral, assim, dá sentido à fase histórica do capital. E complementando um pouco a Dani na questão do tema racial, não vi quem fez, foi o Silas. Então, Silas, quem faz muito esse debate é a galera do direito, quando vai tratar muito de segurança pública. Tem uma galera da UFBA, se quiser procurar referência, mas o debate que se faz geralmente é em relação à superpopulação relativa no Brasil, que, em geral, uma das consequências da superexploração é você ter um volume maior de desempregados, assim, falando de forma bem grossa, assim, tá ligado? Esse volume maior de pessoas que não têm direito a um trabalho decente, etc., no Brasil, a especificidade delas é que é uma demarcação racial muito forte. Então, no interior da classe trabalhadora, é como se você tivesse uma parte voltada mais aos ciclos clássicos de valorização do capital, o trabalho formal, as indústrias, que é fundamentalmente branca, e uma outra camada, que é bem mais ampla, é bem mais pauperizada, que é negra. Então, conforme se desenvolve o capitalismo independente, você tem também é como se fosse uma divisão, uma forma de expressão de divisão racial mesmo no interior da classe trabalhadora. É mais ou menos por aí a resposta que essa galera dá. E eu acho que é isso. Tem mais perguntas?
Tem muitas, mas a gente acho que não vai dar conta. É, perguntaram também sobre quando começa o capitalismo no Brasil. Eu acho que, em vez de eu responder, eu vou sugerir, então, esse livro, que é o Subdesenvolvimento e Revolução. Eu acho que ele dá conta de responder de maneira muito melhor do que eu responderia aqui agora, né? Porque, enfim, ele vai mostrando como o Brasil já se inseriu muito antes, né? Ainda como produtor de mercadorias primárias exportadoras no sistema capitalista. E também perguntaram das críticas do Agustín Cuevas. Eu não sei nem por onde começar. Vocês sabem, Dani, Gabriel, como resumir aí as críticas?
Cara, acho que a Dani pode ser melhor, hein?
Não, eu não vou me arriscar. É complicado. Eu acho que um dos debates em torno, já pegando o gancho nessa pergunta do começo do capitalismo, um dos debates, uma das críticas que apareceram, é que alguns autores consideravam que essas relações de subordinação são relações de subordinação que análogas às coloniais, né? E o Marini vai falar da inserção da América Latina na economia internacional como fornecedora de alimento, mas quando acontece isso de fato, quando a gente começa a fornecer alimento para os países centrais, o nosso capitalismo está em formação, não é o sistema capitalista mesmo. Então, tem essa crítica. Mas você não está falando da colônia? Como é que você já está falando de relações de transferência de valor? E como é que você já está falando de compensação interna se é uma economia capitalista que não está bem formada? As críticas vão nesse sentido. E como que o Marini responde? Ele fala... Ele cita o Marx, né, resgata o Marx na ideia de que a anatomia do homem serve como chave para entender a anatomia do macaco. E aí ele fala também que, da mesma forma que as manifestações mais desenvolvidas podem nos dar dicas de entender de onde veio esse processo, as manifestações menos desenvolvidas nos dão dicas de tendências que vão se colocar no futuro. Então, ele utiliza isso para dizer que, embora essa economia... Porque é muito difícil, né, gente, colocar um marco. Em tal ano começou o capitalismo. São relações que vão coexistindo, né? A gente tem hoje trabalho análogo à escravidão em alguns lugares. Então, assim, não existe essa mudança qualitativa de uma hora para outra. E ele também, o Marini cita uma coisa, que o caráter progressivo do fenômeno não tira sua originalidade. Não é porque foi acontecendo que não a gente já pode considerar capitalista. Mesmo que foi acontecendo, a gente pode fazer análise, e aí ele se explica, né? Num outro texto que é sobre a dialética da dependência, ele também fala isso, para rebater um pouco as críticas.
Eu acredito que as críticas do Agustín Cuevas tenham mais a ver com a forma de entender o passado, e também porque tanto a Vânia como o Agustín, eles tentam fazer uma tipologia dos países latino-americanos, né? Vai passar um carro de som aqui na minha casa, mas é mais nesse sentido, né? Nessas diferenças também, no que marcam as diferenças entre as inserções dos países latino-americanos, do que com relação à própria dependência em si. Então, as críticas do Agustín Cuevas, de alguma forma, ajudaram a construir a própria teoria marxista da dependência, né? E são as respostas dessas críticas que foram refinando os conceitos. Eu acho que a pergunta do Fernando já foi respondida um pouco pelo Gabriel aqui, né? Que mais? E aí eu peço para quem quiser participar, que tem interesse em participar, que mande um e-mail para mim, que eu pus aí no chat, para a gente bater um papo e entrar aí no grupo de discussão com a gente.
Acho que é isso, né, gente? Foi um prazer. Quem tiver interesse mesmo, pode seguir acompanhando os estudos, o debate.
Eu acho que é isso mesmo. Quem tiver, assim, teoria da... a TMD, ela está passando por um processo de recuperação crítica muito recente. Então, tem vários novos espaços, criando pesquisa e tal, teoria do Estado, gênero, raça. Tem muita gente trabalhando com muita coisa e é tudo muito novo. Então, assim, é muito difícil conseguir fazer um resumo, assim, conciso de tudo o que está rolando. Quem tiver interesse, por exemplo, a pergunta do Fernando César, é uma pergunta muito importante. Se tiver interesse, manda um e-mail para a gente. A gente manda texto, a gente conversa. É tranquilo.
Isso.
É isso mesmo, assim, dizer que foi um prazer, a gente vai disponibilizar o material. Foi um prazer estar aqui com vocês para fazer essa conversa. Acredito que é um início de um diálogo, né? E que é muito bom ver que a gente manteve aí pelo menos 50 pessoas até o final, assim, é muito interessante, porque na Unicamp mesmo, isso é uma novidade, de alguma forma, né? Como o Gabriel falou, essa reabilitação, ela é recente, e ela é um leque para a gente debater muitos outros temas que ficaram de fora, que não deram tempo, né, que não era um objeto ali específico desses autores. Então, a gente convida vocês a construir com a gente essa reabilitação, ajudar a repensar aí a teoria marxista da dependência, a pensar, reler suas obras, traduzir suas obras. E é isso, gente. Muito obrigada. E obrigada, Rafael, pela ajuda aqui.
Isso. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Seguimos aí.
Obrigado, gente. Boa tarde a todos e todas.
É isso. Muito obrigado aos convidados pelo excelente minicurso. E obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Tchau, tchau, gente.
Tchau. Tchau.